Concha azul, pedra e chão.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 157, começando aí mais uma tradicional domingueira do podcast 45 minutos, e hoje ao som de Lô Borges e também Milton Nascimento, Trem de Doido, música que tá no tradicionalíssimo, no super clássico, no álbum Clube da Esquina. E é uma música que eu gosto bastante, é um disco que acho que todo mundo tem que conhecer. Todo mundo que gosta um pouquinho de música popular brasileira precisa conhecer esse álbum Clube da Esquina. E dentro desse álbum Clube da Esquina, acho que essa é uma música que não é tão popular, não é das mais populares do disco, mas é uma música que eu me identifico bastante, gosto bastante dessa música.
Bom gosto.
Então, Trem de Doido.
E um dos nossos ouvintes, né, que coincidência é meu primo, Felipe Figueroa, ele, depois das indicações de Roberto Carlos e é o Quarteto de Nós, ele tirou uma linha, disse, meu irmão, na verdade essa sessão devia se chamar Onde Você Estava Nos Últimos 20 Anos, né?
E agora?
E agora, meu amigo? Mas assim, a função não é indicar
lançamento,
né?
Não. É que a gente gosta, porque a gente escuta.
É, tá ouvindo, que ouve, tá ouvindo.
Até porque os lançamentos não são muito bons pra indicar, não.
Não, nem sempre.
Alguns, não. Não,
tem
nem
coisa sempre, boa saindo, né? Também.
Essa história de que música boa é só música antiga, eu discordo.
Com raras exceções.
Não, tem muita gente fazendo coisa boa.
Tem muita gente fazendo porcaria também.
É porque o que a gente lembra do que tá atrás é o que é melhor, né?
Você não... O tempo filtra, né?
O tempo filtra.
Eu confesso que eu sou meio retrô com essa...
Eu também.
Musical.
Não, eu também, mas...
Mas assim, eu não tenho preconceito não, mas... Enfim.
Não, eu com essa história de Spotify, Deezer, eu tenho... Você começa escutando uma banda nova e eles fazem esses algoritmos que tem essa inteligência artificial...
Pra dar sugestão, né?
Eles ficam me indicando um bilhão de bandas novas. Eu tô escutando muita coisa boa, muita banda brasileira. Depois de um tempo de... meio que eu acho que de seca, assim, tem uma produção muito legal vindo aí.
Só
ao longo dos... Quando eu tiver de novo, quando rodar o Musicast, eu vou indicar algumas coisas.
Só
novas.
Uma coisa, teu primo falou que onde eu devia ser, como o nome da sessão, onde você esteve nos últimos quantos anos?
Eu acho que não sei se ele usou.
Se ele botar Robert Casa, era pra ser nos últimos 40 anos.
É, exatamente, eu não lembro o nome.
A gente já indicou Raul Seixas também, que vai nessa mesma linha.
Mas o bom não envelhece, não.
Ó, e já que a gente tá falando do que a gente gosta, vamos falar também da super promoção, a parceria entre o podcast 45 Minutos e o Village Porto de Galinhas, a promoção voltada para o Dia dos Pais. Falando só de coisa aí que a gente gosta bastante, né? E a frente já foi intitulada de Não Compre Presente, Viva o Presente. E para isso é você garantir o fim de semana do Dia dos Pais. Não precisa ser do Dia dos Pais, não. Você pode só dar de presente. Você faz lá, você vai lá no site villageportogalinhas.com.br, faz a reserva para um dia que todo mundo possa ir da sua família. Você leva seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seu marido, quer que seja seus filhos, para passar um fim de semana inesquecível lá na superestrutura do Village Porto de Galinhas.
E o preço tá em agosto imbatível, né?
Com um adendo aí, lá não chove. Não chove.
Teve de novo. É, teve ouvinte de novo que marcou o podcast.
Vou procurar o nome aqui rapidinho, porque o problema de não anotar antes é esse, né? A gente toma fala demais com a gente aqui.
Então, pra achar,
o cara colocou ontem ou foi hoje de manhã.
Mas vocês podem continuar falando, a gente tem que criar vergonha na cara e anotar.
Tem uma redoma lá no Village, em Porto Galinha, que não chove, não. Meu amigo, o sábado foi de chuva e toró. Aí o cara botou a foto, isso aqui não chove, não. Aí botou a foto só brilhando.
Mas Júlio Macena.
Olha aí, lembramos de um. Finalmente conseguimos resgatar um.
Falou, a turma do podcast estava certa. Por alguma razão misteriosa, não chove no Village Porto.
É brincadeira, é.
Leva Cássio.
Então é isso aí, galera. Você vai lá e aproveite para fazer a sua reserva. Como o Fred destacou, Eduardo Tibute já tinha alertado pra gente. O preço de agosto é um preço mais baixo que o normal por conta da baixa estação. Então, esse preço mais baixo, a tarifa mais baixa por conta do período, aliado aos 40% de desconto pelo fato de você ser ouvinte do podcast 45 minutos e morador dos estados Pernambuco, Paraíba e Alagoas, 40% mais esse preço imbatível, velho, não tem pra ninguém. Você tem que correr agora e fazer sua reserva para garantir um fim de semana, dias de muita tranquilidade, de muito regozijo. Saiu?
Aí é por aí. Agora o e-mail, qualquer coisa no e-mail, né?
Qualquer coisa, tiver algum problema, você manda o e-mail pro e-mail telefone vermelho, é o podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br, Vilagem com dois L's.
Fala direto com o dono.
É, fala direto pergunta com o comissário como, gordo. Pergunta, no caso com o Batman.
Pergunta aí, e pergunta, qual é o mistério aqui no chove? Ah. Mas, aí é pior, mas aí é pior do que o segredo da Coca-Cola. Revela. É,
mas agora também, mano, se tinha risco de chuva, era junto.
Qual é e-mail? podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
Tá, esse é qual? Tem dois e-mails.
Esse é o e-mail, telefone vermelho. O outro é podcast45minutos@gmail.com.
Esse é pra mandar pra turma que quiser.
Esse é a galera que quer. Já chegou junto. Algum e-mail? Já chegou algum e-mail nesse podcast 45@gmail.com?
45 minutos.
45 minutos.
Já.
Já chegou, né?
Já dando esporro, perguntando se podia vir tocar aqui no podcast, que a gente nunca respondeu, que eu mostrei.
Não, vamos tocar, vai poder.
Rapaz, já chegou um bocado de e-mails.
Esse...
Mas de chegar junto, não, né?
Chegar junto,
não, o que interessa não chegou ainda, não.
O que chegar junto já chegou, Twitter. Chegar com duas horas, ninguém quer.
Pessoal sugerindo a gente fazer...
Doação.
Não, aquela...
Como vaquinha.
Como tem um nomezinho bonitinho.
Não, é vaquinha.
Vaquinha online, né? Como é, Cássio?
É isso que o Celso falou.
Mas que você está sem microfone?
Assim, crowdfunding.
É fazer um negócio. É o último recurso. Não deu. Esse negócio aí.
A turma vai segurar um pouquinho.
Vai ter que fazer. Esse negócio vai ter que fazer dinheiro. Chegar dinheiro aí.
Aí volta dinheiro. Volta,
a turma acha que
é. Aí volta a fazer. Volta a conversar na redação. Né? Assim, foi assim durante 10 anos. Não,
e a turma acha
foi assim durante 10 anos. Matou ninguém.
E outra coisa. Tu acha bonito gravar? Meia-noite, do domingo pra segunda-feira.
Amigo, eu tô um zumbi de sono aqui.
Vocês estavam trabalhando, ruim é sair de casa.
É bronca.
É, então tu vai ter que chegar junto.
Aí minha esposa falou, meu irmão, não vá não, falta. Eu disse, rapaz, céu, saiu de aldeia. É pra desmontar qualquer. Não é, vai desmonta, não, pô, desmonta. Nunca
eu confesso. E eu confesso que toda vez que eu penso em faltar, meu irmão, eu tenho que ir, velho, tem que dar um exemplo. Se eu for, ninguém falta, não.
Ou seja, chegue junto, jovem. Porque senão é a vaquinha.
Olha só, e hoje ainda, nesse programa, a gente vai anunciar o nome do vencedor da promoção. Porque tem a galera que vai pagando um preço super baixo, com 40% de desconto, e tem o cara que não vai pagar absolutamente nada. Então, nesse programa ainda, a gente vai divulgar o nome do vencedor. Rafa já está correndo ali para concluir a lista e o sorteio. Sorteio Rafa Ernest Young, né? Olha só, senhores, vamos começar a falar aqui do futebol, vamos fazer a bola começar a rolar no podcast 45 minutos de número 157, um fim de semana de 16ª rodadas da Série B, da Série A, onde, vou classificar dessa forma, depois a gente debate se foi isso mesmo, onde de três tropeços dos clubes pernambucanos, né? Náutico... perdendo, o Náutico empatando com a equipe do Macaé depois de abrir o placar, um jogo relativamente controlado, o Santa Cruz perdendo da equipe do Oeste e o Sport empatando por 0-0 com a equipe do Cruzeiro.
9 pontos disputados, 2 conquistados.
Isso é um bom debate para depois do Tiratema, né?
É um bom debate para depois do Tiratema. Muito obrigado, Perua. Então vamos lá, Rafael
Brasileiro. No assunto.
A cavalaria já estava ali.
Eu creio que Rafa já esteja com a vinheta ali na agulha. Então vamos lá para a vinheta do Tiratema. É isso aí, galera. O Tiratema deste programa de número 157 foi definido previamente, com muita antecedência, bem uns 3 minutos antes de começar o programa. Mas chega a foto que foi, Rafa.
É porque eu tô mais tweetado aqui da gente, pô. O Tiratema aniversário com sei qual. Piquet, pai do Senna. Isso é da RT. É confusão.
Esse aí é proibido, esse aí, meu amigo.
Não, mas...
Já rolou. Na verdade, o que dá problema não é Piquet e Ayrton Senna. É a evolução dele para Schumacher e Ayrton Senna. Esse já chutaram mesa, meu irmão.
Mas o Tiratema desse 157 não tem nada a ver com Piquet e Senna, não.
Esse foi sugestão, né?
Foi sugestão, inclusive, dos nossos ouvintes lá no Twitter.
Vou procurar o nome.
Fred vai procurando enquanto eu vou ler aqui o Tiratema. Ficou da seguinte forma. Quem contribuiu mais para o crescimento da torcida do Flamengo, pra gente ver a torcida que é hoje. O time de Zico, Júnior, ou a Rede Globo?
Eu acho que é duas coisas. O Flamengo gigante, assim, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, ninguém discute isso.
Ronaldo,
o Flamengo, é gigante.
Já era, antes dessa,
mas
essa, já era sim, a torcida do Flamengo já era a maior do Brasil antes dos dois pontos citados do Tiratema.
Agora rapidinho, né? A escolha morre, não é?
Não.
Mas aí não tem, eu não vou morrer por uma coisa que eu discordo completamente. Veja.
Porque assim, o que...
Como se eu pudesse morrer pelas outras... eu pudesse morrer.
A ideia que se tem é que o Flamengo se tornou esse clube gigantesco.
Aumentou.
Aumentou. No início dos anos 80, quando houve o time de Zico, de Júnior, de Andrade, de Leandro, Raul, que foi campeão da Libertadores Mundial, porque ali a Globo... transmitiu os jogos nacionalmente, e antes havia já...
E acho também que não foi o Mundial que nacionalizou o Flamengo, foram os três brasileiros. Ele foi campeão brasileiro em 80, 82 83, e 83, e a Libertadores e o Mundial em 81. Claro que tem o peso do título mundial, mas, querendo ou não, assim, por mais do título, é um jogo em Tóquio, e o brasileiro...
É o campeonato todo.
Se hoje em dia, meu irmão, era um joguinho pro fim de semana, e tu não faz nem ideia de qual hora que passava, né?
Exatamente. Mas antes disso, existia a Rádio Nacional...
Então.
E transmitiam os jogos do Campeonato Carioca, que era muito forte, para, assim, até aqui para Pernambuco.
Não era... por acaso, até os anos 40, se eu não me engano, Sport Náutico era conhecido como Fla-Flu do Nordeste. E o Fla-Flu era vendido algumas vezes para ser disputado em outros estádios. Inclusive teve, na década de 40, um na Ilha do Retiro.
Eu acho que...
Foi aquela altura, a maior renda que teve por aqui. Ou seja, em 2013, quando foi que teve aquele Botafogo Fluminense? 2013. Que
deu 9 mil.
Foi 9 mil e tratado quase como, tipo, tá no mercado errado. Não foi o que aconteceu com o Flamengo Fluminense há 7 anos atrás. Foi tratado como realmente uma atração.
E há 70 anos, convenceu que era, né?
Ou seja, 7 anos atrás... Já é muito hoje de 1980, eu só estou falando isso para justificar...
Que já havia...
Não, já era a maior.
Exatamente, agora.
Talvez não fosse 16, 17% do país. Porque ela poderia ser a maior, por exemplo, se hoje se estima 35 milhões, 32, 35, 40 milhões, mas de 32, de 30 a 35 milhões de torcedores do Flamengo, o Corinthians ali de 25 a 70, essa margem maior, aí depois vem o São Paulo com 17. E depois São Paulo com 17, aí tem o Palmeiras com 12 e o resto tudo abaixo. O Flamengo poderia ser a maior, mas ser a maior, de repente, com 26, 1 milhão a mais que o Corinthians, ou então o Corinthians é um pouco abaixo disso também. Não precisava ser a maior com a margem tão alta quanto a que tem hoje.
O que eu acho, na verdade, é o seguinte. Eu estou até aqui com o autor da pergunta, deixa eu ler para fazer justiça, Rafael Moraes, que sempre acompanha muito podcast. E lógico que quando ele coloca a Globo, ele está resumindo um grande contexto do qual a Globo faz parte. E a partir dos anos 80, sobretudo em torno do Flamengo, realmente abraçou a causa. Mas o que tem lá atrás é a concentração da produção de mídia brasileira no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi a capital moral do país. Né?
Foi a capital depois
mesmo. Foi a capital do país e foi a capital mesmo, e mesmo depois que Brasília...
Antes de Brasília era no Rio.
Até 1960 era.
Exatamente. Aí já está bem mais... Inclusive na época... Era a capital, e é uma capital... Porque Brasília nunca foi uma capital pulsante, né? O Rio era a capital pulsante, que concentrava...
Brasília é a capital política do país, né?
Exatamente.
E o Rio é como se fosse a capital cultural.
E agora
tem São Paulo com a capital... Se não me engano, a África do Sul tem três capitais. A executiva, a legislativa e a...
Eu acho que nos últimos...
Tem uma industrial também.
Não. É questão política mesmo.
Nas últimas 3-4 décadas, São Paulo... Eu acho que... tornou, né, e ganhou mais popularidade em relação ao Rio, e até internacional.
Economicamente,
o peso econômico se fez.
Sim.
Mas é o seguinte, você vê, Canal 100, que é uma coisa que vem lá de trás, que também era toda a cultura desenvolvida.
Aquilo passava antes dos filmes aqui.
Dos filmes, exatamente. Você ia pro cinema, Canal 100, com... Flamengo, Fluminense, Flamengo sempre tratado...
E nunca tinha jogador ruim, né? Era sempre aquela câmera lenta.
Exatamente. Assim, então. E o Flamengo tratado sempre como... o personagem principal por ele ser o personagem principal do futebol carioca. E ele é o personagem principal do futebol carioca com uma distância...
impressionante.
É, que talvez nenhum outro
é impressionante, cidade é.
Tenha...
Mas Fred... Ah, sim. Outro exemplo. Eu ia citar sobre o tamanho da torcida do Flamengo. Eu acho que ela fica maior, apesar de ter citado a década de 40 aqui, mas a partir de 1950, com o Maracanã. Porque, querendo ou não, até 1950, o grande estádio do Rio de Janeiro era São Januário, do Vasco, e a Laranjeiras, se eu não me engano, já tinha tirado um pedaço da trás da barra para passar uma rua. Não sei se... Que no começo a Laranjeiras tem um lado que não tem hoje, né? Até uma época do passado tinha... Mas a partir de 1950, com o Maracanã, e com o Maracanã com a capacidade que tinha, aí, meu amigo, aí você chega, você tá aqui jogando, todo mundo tá aqui com um estádio de 8, 10 mil pessoas, aí você chega na rádio, porque tipo, o maior estádio de Pernambuco em 1950 era a Ilha, com 10 mil lugares. Aí, em 1950, aí de repente você tá aqui, vai ter o Sport Santa com 10 mil pessoas, o movimento da cidade, aí chega na rádio, que está tendo Flamengo Fluminense com 150 mil.
Até que ano?
E o maior público da história do Brasil foi um Flamengo Fluminense com 170 mil pessoas.
Cássio, até que ano? Porque chegou a acontecer aqui durante um bom tempo já não acontece. Os clássicos daqui, as finais, eram remarcadas para não chocar com o horário do Campeonato Carioca.
Eu não sei, tu lembra de alguma vez?
Eu acho que...
Eu lembro que hoje ainda acontece muito.
Em outros estados.
Espírito Santo, por exemplo.
É. Não, mas Fred falou em relação a Pernambuco. Em vários outros estados acontece.
Eu acho que Pernambuco, talvez, nos 80 ainda tenha tido.
Eu particularmente não lembro. Eu confesso que eu não lembro.
Eu sei que...
A galera nunca pipocou no domingo, não.
Eu acho que as rádios locais transmitiam muito futebol carioca até os anos 80. Foi quando as rádios falaram, não, vamos parar com isso, porque a gente tá tendo tiro no nosso pé. A gente tá acabando com o nosso público. Mas até a década de 60, as rádios transmitiam os
curiosamente, carioca. Isso que você está falando, se você parar para pensar, é o mesmo papel da TV quando a TV começou a passar os jogos locais.
Luciano do Vale, para mim,
não.
É um...
João falou agora em rádio, mas se você tivesse falado TV, eram as TVs passando jogo de fora, até que alguém falou, a gente está dando tiro no pé, vamos passar daqui. Mais outro, não é para fazer caridade. É porque...
Sobrevivência.
Não, também não é isso não. Porque tinha público. Porque alguns estados, hoje, inúmeros estados do Brasil, até que a gente nem sabe...
Mas a sobrevivência é justamente isso, porque tem público.
É, mas não a sobrevivência do futebol, era mais deles. Era
a sobrevivência deles.
Ah, sim. É.
Não, exatamente, porque seria a mesma lógica da gente aqui fazer um podcast com a pretensão nacional.
Ah, não ia pegar.
É, quando você tem Sport TV, você tem ESPN, que já fazem, que deveria ter a pretensão nacional e acabam sendo... em alguns momentos mais locais do que deveria, mas é muito melhor pra gente aqui, pelo nosso público, a gente
consome aqui.
É 100% local. Rafael, tu tava com...
Não, eu entro nessa na questão do Flamengo, concordo com o que o Cássio falou, o time já era grande, lógico que isso ajuda a alavancar. Só que o que manteve o Flamengo do que ainda tá hoje, aí eu coloco na conta da Globo.
Ela se totalmente. Eu acho que hoje, e pelo menos nos últimos 10 anos, na queda do Flamengo, quando o Flamengo perdeu um pouco da... Quando acabou essa grande fase, a Globo tem um papel importante em segurá-lo.
É. Né? Como? Porque... Mas fazendo o que exatamente?
Não, olha só. Novela. É a coisa mais difícil do mundo ter um personagem de novela que não é Flamengo. É, mas... Série. Então, assim, faz parte da cultura carioca.
Mas... E aí tem outra coisa que aí que mostra essa força. O Flamengo...
Mas não é só isso que segura
nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Eu tinha feito levantamento, vou até olhar aqui pra não falar besteira.
As cotas...
Termine.
Não, só dizer que a cota até pouquíssimo tempo atrás eram 5 times no mesmo grupo: Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Certo, assim, essas supercotas são bem recentes.
O esforço vem sendo maior.
Mas vamos lá, hoje. O último título do Flamengo antes de 2009 tem sido 92. Se eu não me engano, de 94 pra cá, o Flamengo ficou entre os 5 primeiros e 6, 5 vezes, 3 vezes. Foi um negócio que é ridículo.
Entre os primeiros de. Ficou em 97. De quando para quando? Vasco. De quando para quando?
De 92 a
90. Tinha feito 10 anos. De 94 para cá.
Eu lembro de 97.
Ficou eliminado na semifinal pro Vasco.
Porque, eu digo assim, entre os quatro é muito fácil, porque o Flamengo, até o terceiro lugar, que acho que foi em 2007, o Flamengo nunca tinha sido, tirando o 87, que no papel é terceiro lugar, mas ele nunca tinha sido o terceiro. Ou ele era campeão, ou ficava em quinto lugar.
O que eu achei rapidamente aqui, 2006, 11º, 2007, 3º, 2008, 5º, 2009, 1º, aí 2010, 14º, 2011, 4º, 2012, 11º, 2013, 16º, 2014, 10º. E se eu for puxar para antes, a situação é pior.
Incaível.
Mas eu acho que tem um mérito do Flamengo também.
Não, tem um mérito dele. Agora sim, eu acho que hoje o esforço pela tem que ser muito maior, porque eu acho...
Corinthians também, a gente tá falando do Flamengo porque o Tira tem medo do Flamengo, mas isso aí...
A situação hoje é muito mais fácil dividir. Assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente cresceu, que não existia caderno com escudo de esporte na Auto Santa, pra achar um time de botão era uma luta dificílima. Pra
hoje
é
muito
mais difícil.
Você é muito do seu quintal.
É, exatamente. Veja só, eu cresci nos anos 80, eu era criança, eu tinha um bonequinho de Nunes, pô, no Flamengo. Que me deram quando era pequeno, tá? Um bonequinho de. Assim, não existia produtos dos times de Pernambuco. Os produtos que eu tinha, entre aspas, do time de Pernambuco, eu tinha três peixes. Aí era País, Birigui. E eu acho que era Maurício, os três goleiros.
Três peixes.
Eu tinha três com um aquário com três peixes.
Três betas.
Aí tu batizasse o nome do goleiro.
Aí era o nome do goleiro. Eu acho que era Mauri já. Eu não sei se ainda era Mauri ou se era algum anterior.
Mazarope.
Ou seja, a tua referência de produto relacionado ao esporte eram três peixes.
Esporte, Bate e Santa. Não lembro nem se era beta, porque.
Claro, mas beta não fica junto, né?
Eu era muito pequeno nisso. Era País.
Tricongate é um clássico. É um clássico de Rio Doce.
Era. E assim, e é engraçado como eu fui enganado assim, porque País morreu, né? O meu peixe. Aí disseram outro, não, Paizinho. Eu por muito tempo achei que o Sport teve um goleiro chamado Paizinho. Por muito tempo, e era.
Ó, já acabou faz tempo, mas como vocês me ignoraram na sirene passada, eu deixei pra lá. Eu também ignorei.
Não chutou a sirene, não.
E a gente não definiu, né?
O quê?
Mas na verdade a gente discordou da pergunta. Né?
É, ok. Ah, isso, ok.
Então beleza, vamos embora, Tiratema é tarde.
Tiratema, o Tiratema é uma linha de impedimento? É, não sei.
Não, respondeu, mas foi muito tarde. Isso não foi isso mesmo, não. Pelo contrário, derrubou o muro.
Derrubando a pergunta.
É, exatamente.
Derrubou a pergunta.
Ó, vamos começar...
Ficou em cima do muro, não, derrubou o muro.
Vamos começar pela Série A. O Sport empatou por 0-0 com a equipe do Cruzeiro. É engraçado falar isso, porque se hoje a gente meio que encara esse empate sem gols do Sport com o Cruzeiro como meio que um tropeço do clube pernambucano...
Eu não muito, inclusive é por isso que educadamente eu segurei, mas naquela hora que você falou... Claro que é um tropeço, não ganhou a partida, mas naquela hora que você falou que foi... O Náutico empatou cedendo empate ao Oeste, o Macaé, o Santa perdeu do Oeste, o Sport perdeu o Cruzeiro. Eu achei assim que igualou o adversário de uma forma. Por mais que o próprio Luxemburgo tenha dito, eu já estou dando minha opinião, certo? Por mais que o Luxemburgo tenha falado na coletiva e repercutiu bastante nos jornais de Minas, como não poderia deixar de ser, inclusive até o Tempo lá colocou como manchete. A própria aspa foi a manchete, que era o time bicampeão acabou. Bem, o Luxemburgo está no direito de falar isso. Eu também estou no meu direito de não concordar com ele, de achar que isso é um discurso dele que dá lastro ao grupo dele de eventualmente tropeçar. Mas, meu amigo, o Cruzeiro é só ver as peças que entraram quando ele começou a enxergar. Entraram Arrascaeta, Leandro Damião
Marquinhos.
Quando eu dizia, e detalhe, as três peças...
Ofensivas.
As três peças fizeram diferença. Assim, o gol não saiu, acabou de sair por um detalhe. Teve um cruzamento que...
Entrando com Neto Moura, Samuel...
Neto Moura entrou bem.
E Hernani.
Samuel entrou, assim, eu desisto. É muito fraco. Neto Moura entrou bem. Mas sobre a partida, assim... Claro que o Sport havia expectativa de vencer, e sobretudo com a derrota do Palmeiras de manhã, o Sport teria terminado em terceiro lugar na rodada. Mas o Sport empatou com o time bicampeão brasileiro.
Mas o time que está em 14º lugar, Cássio.
Mas é o bicampeão brasileiro.
Não, está em 14º lugar.
Está em 14º.
É um jogo que dá para vencer.
Ainda bem que é um jogo que dá para vencer. Eu pensei que você falou, é um jogo que você tem que contar. Não, é um jogo que você não conta como vitória. Um jogo que você... Não, não dá.
O bicampeão brasileiro.
Tanto que eu falei que as peças, não só pelo que ele disse, porque eu discordo que o time dele tem acabado.
Não acabou. Tratar o Cruzeiro, tratar o Cruzeiro como um bando, eu discordo completamente.
É um time que está na 14ª colocação, está fazendo um campeonato brasileiro
muito ruim.
Mas
vai jogar sem respeito? Joga sem respeito para tu ver se leva um fundo? Não,
pelo contrário. Jogar com respeito é procurar vitória.
Procurou e não conseguiu.
Certo.
Aí eu te pergunto por que não conseguiu.
Por que não conseguiu?
Porque tinha treinador do outro lado. Por mais que a galera esculache de Luxemburgo, que o homem gosta do baralho, é treinador.
Entende.
E tinha peça de qualidade para entrar.
O Luxemburgo armou o time do Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro veio jogar fechadinho. O Zé tá saindo aqui com
empate. E durante o jogo aconteceu o quê? Opa, meu amigo, esse bicho não é tão feio, não.
Não, então. Mas
ou pelo menos não estava tão feio.
Mas o Cruzeiro veio para cá. Tanto o Cruzeiro tem 14º, e por isso, e por respeitar o Sport, entender que o Sport, no caso do jogo de hoje, era favorito, estava jogando em casa, empolgado, com a torcida e tudo mais, veio fechado. Veio atrás. E assim, é aquele negócio, joga para uma bola. Depois, no segundo tempo, que ele viu que o bicho não era tão feio.
Sim, então, normal. Isso é distorção de jogo. Ele enxergou, isso é normal de jogar. Agora, uma coisa que você falou da colocação. Você, para justificar, você falou a colocação. Então, pela sua lógica, o Cruzeiro está brigando para não cair, né?
Não.
Então, pronto. Né? Porque certamente não está.
Não está brigando para
não cair.
Mas não vai cair. Também eu não vejo o Cruzeiro hoje com força para brigar para
o jogo. O que eu acho é o seguinte, nesse ponto aí. O Cruzeiro é um time que está muito mal no campeonato. Mas
que não é,
ele não vai ruim. Ser nunca.
Não é ruim, pô.
Não é ruim, mas vai tá abaixo do Sport.
Não, tá abaixo. Vai tanto que a postura que o Cruzeiro
entrou. É isso que eu tô dizendo.
Olha só.
E você enfrentar um time abaixo do que você pode em casa e não ganhar é um tropeço.
É um tropeço. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: pegue o Sport.
Bem, eu só pra. Tá gravado aí, eu disse.
Eu sei,
que era um tropeço. Eu só não coloquei no mesmo peso ou tratei como resultado aceitável. Por exemplo, o Santa perdeu do Oeste, derrota não é aceitável, claro. Ninguém joga. A situação do Náutico, o resto do Náutico não foi aceitável.
Não.
Sobretudo por quê? Porque no caso do Náutico custou o G4.
No
Sport, eu lembrei, inclusive, até falei lá. Eu lembrei, inclusive, de você lá, do jogo do Goiás.
Exatamente.
O jogo do Goiás, que não por acaso é a última vez que o Sport perdeu como mandante na Série A. Foi o jogo na Ilha do Retiro, com gols 45 segundo tempo. Eu tava, e o João, na Arena Pernambuco, lá na tribuna de imprensa, eu falei, tá bom demais esse empate. O jogo piorando, e tome além, o Cruzeiro ainda entendeu, tá bom demais esse empate, continua no G4, no Cruzeiro...
Mas
eu tô analisando o decorrer do jogo, não antes do jogo.
Deixa eu falar também, só escutei.
Deixa
o
Fred aí.
É o seguinte, o que eu faço... Primeiro, eu lembro muito bem do Sport Cruzeiro ano passado, na Arena. Cruzeiro líder, absoluto, time difícil, o Sport entrou. O Sport estava naquela fase ainda se reencaixando, perdendo pontos. O Sport entrou extremamente recuado dentro de casa para segurar o empate com o Cruzeiro. Segurou, também foi 0-0 ano passado. E foi considerado um bom resultado para o Sport, porque o Cruzeiro era o líder, estava ganhando dentro e fora todo mundo. Hoje a postura se inverteu. Hoje o Cruzeiro foi o time mais recuado que enfrentou o Sport nessa Série A. Nem o Goiás, no início, que é um time que naquela época o Goiás estava mais encaixado, marcava melhor, e fora era um time chato, vinha de uma vitória contra o Palmeiras fora. Nem o Goiás jogou tão fechado contra o Sport. Foi um time marcando com os 11 dentro do seu campo. Eduardo até falou isso na coletiva. Não era só duas linhas de Goiás, eram os atacantes voltando para marcar.
Hoje também.
Não, era hoje.
Você tá falando do jogo do Goiás.
Não, era hoje. Então assim, foi disparado o time mais... defensivo que o Sport pegou. E esse time do Sport não...
Eu assisti pela televisão e dava pra ouvir a recomendação do Luxemburgo em relação a essas linhas de marcação.
Aí, várias coisas fizeram com que esse jogo voltasse um pouco ao Sport do primeiro semestre. O Sport nesse brasileiro não se acostumou a enfrentar times tão fechados. Por quê? Quando era no início, o Sport era considerado mais um. E Figueirense e Goiás não vieram pra cá. O Goiás até veio, porque o Goiás joga assim. Não vieram pra cá. O próprio Joinville não veio pra cá, bunda na parede. O Vasco não veio tão assim. Então, assim, o Sport tinha mais brechas. Palmeiras e São Paulo vieram jogar. Palmeiras e São Paulo pegavam a bola, trabalhavam desde o início, vieram jogar o jogo. Contra o Cruzeiro, não havia espaço. E aí, outro ponto que volta pro primeiro semestre. O erro... Que dessa vez, eu não vou me contradizer, porque antes do jogo eu ressaltei que nunca deu certo, mas achava que havia uma possibilidade de teste. O erro de colocar Regis na direita, que...
Com Diego Souza no meio, né?
Regis e Diego Souza juntos. Foi a sétima partida. Às sete, o Sport jogou mal. Tem uma estatística que engana, que é
que eles
nunca perderam.
Continua invicto, só que agora são 4 empates e 3 derrotas.
Todos os jogos foram horríveis. Nesses empates aí, tem empate com o Cururipe, empate com o Central. A vitória sobre o Náutico foi uma vitória horrorosa. No curso. A vitória sobre o Goiás, a única na Série A, se deu, e o time melhorou em campo quando o Regis foi substituído por Michael Leite, era a estreia de Michael Leite. E assim, com o Regis ali, o Sport lembrou o Sport contra o Salgueiro, que precisava fazer 2-0 e quase não deu um chute a gol. Teve duas, três chances muito...
Fábio só fez uma defesa no jogo.
É, não cria, não cria. O Sport tem uma dificuldade de criar muito grande. E pra corrigir isso, aí faltavam as peças em que eram mais claras, assim, peças de vocação ofensiva, porque a correção normal era Ferrugem no lugar de Regis.
De Regis.
Só que você já tem 45 minutos de jogo jogado. Ele deixou jogar mais 10 ali, 15 Regis no segundo tempo. Faltando 30 minutos, 0-0, tu colocar
Ferrugem
não é a coisa mais simples do mundo. Só que aí Eduardo entrou numa série de substituições erradas, mas erradas principalmente
por decorrência da escalação lá atrás, né?
Porque aí era a hora dele ter um Regis pra colocar, pra recuar o Diego Souza. E aí foi colocar, a primeira substituição foi pra matar, foi Hernani, pra mim precipitado, uma pressão natural que Hernani ia jogar, seja qual fosse a circunstância, a gente sabia que Hernani entraria. Aí Diego Souza vai pra direita, André vai pro meio e o time vai se desordenando. Aí ele vendo que Diego Souza não tava solucionando na direita, só que Marlon é horrível também na esquerda. Aí ele tira Diego Souza pra colocar Samuel.
Diego Souza é machucado.
É, mas um machucado.
Mas a explicação oficial é essa.
Não, é oficial. É, mas olha só, já tava ali, né? A placa já tava ali. Quando a placa subiu pra onde? Que na verdade é.
Mas acho que ali na placa, quando a placa subiu, não ia sair Diego Souza.
Ia sair o Wendel, né? É. Mas...
é porque ele falou até na coletiva que a intenção dele é ele botar o Diego Souza para jogar como atrás, segundo volante. É.
Aí foi dizer,
Fred.
No final das contas, e aí eu vou pro ponto de Cássio, só para fechar minha linha de raciocínio. No final das contas, o que se viu com as substituições foi o Sport mais perdido, o Sport dos últimos minutos. Foi um time cego em campo, perdido, batendo cabeça. É a situação que Cássio falou. O gol do Cruzeiro, para mim, era... iminente. Questão de tempo. A torcida do Sport, numa van de... O Sport pegava a bola, tentava... Mas o time não passava do meio de campo. O Cruzeiro tomava a bola, abria e chegava na área com facilidade, cruzando bola. E o empate só não saiu por causa do... De novo.
Então deixa eu fazer uma pergunta. Eu concordo com você que escalar Regis aberto na direita com o Diego Souza jogando no meio já se provou uma coisa ineficiente. Né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que, porque eu, a análise que eu faço, concordo com tudo que você colocou, mas acrescento também o seguinte: Richelli jogou mal, Diego Souza jogou mal, Regis jogou mal, André teve um pouco apagado. E aí a minha pergunta é a seguinte: você acha que, a que se deve esses desempenhos ruins? É uma questão individual de cada atleta? É a escalação equivocada? Ou é a maneira como o Cruzeiro conseguiu se postar dentro do campo?
Eu vou responder uma frase. A escalação, pra mim, facilitou a marcação.
Eu acho o seguinte. A gente fala muito, do Sport, mas tem que dar os méritos ao Cruzeiro. O Cruzeiro veio, como a gente falou, já falou aqui, a melhor marcação.
Dentro da proposta. Dá os méritos ao Cruzeiro.
Dentro da proposta.
É a base do meu comentário.
Não, você tá dizendo... Lá
estão vocês, talvez não seja o maior defeito do podcast. Se é bem maior,
não,
ou se é
maior. Não,
mas o mérito do Cruzeiro é justamente o que aconteceu.
O Cruzeiro, dentro da proposta de jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro foi exemplar.
Foi o time que melhor marcou o Sport.
E isso não anula o fato do Cruzeiro ter jogado bem dentro da proposta de jogo que o Cruzeiro quis fazer. Não anula o fato do Sport ter jogado mal. Uma coisa não anula a outra. O Cruzeiro jogou bem e o Sport, dentro da proposta que o Sport quis fazer, não conseguiu, jogar mal.
Outro ponto.
Por conta de...
Em nenhum momento eu disse que o Sport jogou mal. Pelo contrário, eu escrevi isso, está escrito lá. Essa foi a pior partida que o Sport fez comandante. E não porque não fez gol. Porque, eventualmente, poderia não fazer gol porque com um goleiro...
Só deu, finalizou uma vez numa cabeçada, curiosamente com um cruzamento de Regis.
Cabeçada
de Marlon, dois caras que não foram também.
Exatamente. O único lance de perigo do Sport foi dos dois jogadores.
E quando eu tô falando defesa, eu tô falando qualquer Regis. Defesa. Tipo, uma cafofa. Não teve absolutamente mais nada.
Teve nada. O lance perigoso foi Marlon cruzando pra. Aliás, teve Regis cruzando pra Marlon. Mas. Assim, Diego Souza jogou mal. Jogou, mas assim, eu acho que o grande problema do Sport hoje foram as duas peças.
As
laterais foram Marlone e principalmente Regis. Foram os dois. Se os dois tivessem jogado bem, como o Eduardo escalou, se eles tivessem jogado como o Eduardo gostaria que eles tivessem atuado, talvez o Sport.
Talvez conseguisse fazer um gol.
Eu acho até que o fato de uma não funcionar influencia diretamente para que o outro, mesmo sendo titular da posição. Também eventualmente vá mal, no caso de Marlon. Acho que Fred já explicou bem a questão de Regis. É óbvio que faltou profundidade, eu não sei se, assim, se é viagem minha, mas no caso de Diego Souza, quando falta ali, o passe de Diego Souza para aquela posição, geralmente, em algumas vezes, pelo menos eu vejo isso, são passes profundos. É um cara que dá uma, que dá uma entrada. Tudo que Regis absolutamente não faz, ele não era lançado. Nem se fosse, nem teria força para chegar, porque não é. Exatamente a característica dele para isso.
Tem uma dificuldade, porque Eduardo faz invertido, porque Marlone é destro e joga na esquerda.
Né? Isso. E Regis canhoto e tá jogando na direita.
Mas Marlone vem jogando na esquerda várias vezes.
Mas Eduardo faz invertido.
Há várias rodadas.
Eduardo faz invertido para quê? Para que na hora que ele corte pro meio, ele esteja com a perna boa.
O facão.
Tipo, Marlone recebe na esquerda. Quando ele corta pro meio, é a direita dele.
Isso,
é a mesma coisa. Só que Regis mostrou uma dificuldade enorme
de cortar.
De dominar com a direita, que Marlon não tem tanta dificuldade quando, porque o primeiro domínio tem que ser com a perna.
Pronto, essa peça pra mim foi suficiente. Veja, não exatamente Regis, que tava, foi a escala daquela posição, mas de não ceder, essa peça foi suficiente pra desordenar o time.
Dominou, também achei.
Por completo, porque se Diego Souza não consegue fazer o passe ali, Diego Souza já se vê forçado a tentar uma outra coisa. De repente já sobrecarrega um outro jogador que a cada 3 minutos poderia receber uma bola. Já estava recebendo bola.
Sabe
quanto mais bola Marlon receber, mais vezes ele errar.
Sabe quem foi esse jogador que precisou ser sobrecarregado
e
apareceu mal?
Richelli.
Porque foi o único que conseguiu.
Mas jogou mal.
Errou.
Tá
jogando mal desde o começo.
Perfeito. Pronto. Ele tá concordando. Raro, viu? Porque a palavra, inclusive, é essa. Porque você fala sobrecarregado. Sobrecarregado, de repente, o cara tem muitas oportunidades. Mas ele errou. Passe de 2 metros. Sem estar tão bem marcado assim. Mas simplesmente, em duas oportunidades. Inclusive, pra Marlone. No porque segundo tempo. Por falta de força. Foi um passe displicente assim. Que a bola nem chegou. A bola foi tão devagar que foi interceptado.
Se Richard tivesse feito uma grande partida. Talvez o Sport tivesse conseguido.
Sabe o que é sintomático?
Em algum momento.
O Sport jogou. Assim, o Cruzeiro jogou para jogar defensivamente. E o Sport, a proposta do Sport era atacar. O que é sintomático da má partida do Sport e da boa partida do Cruzeiro é o seguinte. Para mim, os dois melhores jogadores do Sport foram Danilo, obviamente, pela defesa no final do jogo, que garantiu o ponto, e Matheus Ferraz, que não perdeu uma bola. Então, assim, se o Sport, que tinha proposta ofensiva de atacar o Cruzeiro, e o Cruzeiro, que tinha proposta defensiva de jogar por uma bola, e os dois melhores do time da casa, no caso do Sport, foram o goleiro e o zagueiro...
E o único time que pode lamentar...
René foi bem hoje também.
René bem. O único time. Talvez René tenha sido melhor em campo do...
René foi bem, mas ele consertava a melada que ele fazia.
É, exatamente.
Ele errava o passe.
Não, mas acho que
ele consertava.
Não, acho que
ele errava o passe, aí ele consertava.
Acho que ele errou tantos passes assim. Eu acho que ele marcou bem. Agora.
Não acho não.
Acho que ele errou muito. Acho que ele fez uma partida tímida ofensivamente.
Não fez uma partida. Mas ele consertava muitas coisas que ele dava o bote, era.
Timidez foi o que não faltou ao time pra dar 5 toques de calcanhar em 14 minutos.
No início, né? O início do Sport.
Foi muito.
Rebolou demais. Houve no segundo tempo. 5,
acho que a gente contou. 5
toques. No segundo tempo não, porque já tava 0-0. Já tava.
Foram 5 toques de calcanhar em 15 minutos.
E Marlon ainda teve também toques de calcanhar no segundo tempo.
2 bicicletas.
É. Então, assim, também houve um tentar resolver no brilho, no. Mas enfim,
detalhe, o primeiro passo foi bonito, o primeiro calcanhar foi bonito de André. Mas aí a galera, sei lá, acho que se empolgou. Foi logo no começo do jogo.
O calcanhar faz não, parte
não, não,
dessa...
Não, não, porque o primeiro foi, surpreendeu muito, a zaga da defesa
gol,
do Cruzeiro.
Foi, lembrou o gol de São Paulo.
Eu só discordo de Fred, quando ele falou da primeira substituição do Eduardo, que ele botou o Hernandes no lugar de Regis. Eu não achei tão errado,
não.
Eu
achei
não.
Também não.
Eu achei, veja.
André foi jogar de meia. Diego Souza.
André recuou. André voltou um pouco, jogou mais aberto.
Não, de meia, só tinha ele, porque Diego Souza virou ponta direita.
Hernani.
E teve uma chance. Danada, da falta de ritmo, né?
Porque... Não, mas Hernani teve uma chance que tentou dar de letra.
É, mais que, uma. É, duas coisas que ficaram pelo ar que eu ia
conversar. Talvez ele tentasse fazer um gol normal.
Uma foi, quer dizer, teve uma pequena chance no segundo tempo, foi a bola que Marlone entrou e tocou. Mas ele não tinha como dar, não. Não tinha como ele tentar dar normal, não. Ele passou. A bola chegou depois, passou realmente. Depois. Mas assim, foi uma bola de uma. Uma expectativa de que poderia ser alguma coisa. Não chegou nem a ser uma chance. E a outra coisa que eu ia dizer, concordando com o que você disse, essa questão do defesa e do Cruzeiro que veio para se defender, é tão sintomático que o Sport jogou mal, que... É tão sintomático que o Sport jogou mal, que o Cruzeiro é o único time que pode lamentar o resultado. O Sport não pode lamentar o empate.
Não pode.
O Cruzeiro pode.
Ó, galera, a gente tá chegando aqui aos 40 minutos de programa. A gente, dá pra gente ir pro primeiro bloco?
Eu acho que tem várias coisas de Série A ainda, né? Pra...
Tem muitas coisas de Série A ainda pra gente debater. O restante da rodada
foi uma... a gente fez antes do programa, você fez umas anotações.
Fiz.
Tá, agora, outra coisa, só pra pontuar, a gente já fez esse debate N vezes, mas eu acho que mais uma vez é obrigado a pontuar. Eu não vejo o menor sentido. E acho que pode abrir um problema. Cada vez eu acho mais grave a possibilidade da troca de goleiro no Sport.
Mas já vai trocar. Mas isso foi uma pergunta. Inclusive foi a parte mais.
Nem pega esse tempo com isso. Eu acho que não vale nem a discussão.
Foi a parte já é consumada.
Acho que não vale nem discutir. Não, porque é o consumado só, e é só esperar e avaliar.
É só pra dizer.
Não vale nem a pena dizer se é bom ou ruim, porque isso não é.
Não
acha nada. Não
tem. Tem uma falação sobre isso. Deixa eu falar que teve na coletiva, pô. Na coletiva foi a parte mais. Sim, eu sei. Mas pra quem não ouviu, a parte mais. Dura de pensa, Eduardo, a resposta mais dura foi essa. Porque perguntaram novamente a questão da troca do goleiro de Danilo pro Magrão. Ele falou: eu não sou torcedor de Danilo Fernandes, eu sou treinador de Danilo Fernandes. Magrão saiu por contusão, eu tô total confiança em Magrão, ele vai voltar. E primo.
Eduardo tem o direito de fazer isso, afinal ele é treinador. Só quero deixar dois pontos em relação a isso. Um, eu não acho que essa resposta seja tão direta, pelo seguinte: essa resposta tem uma coisa chamada 100%. Todas as respostas ele fala, quando o Magrão tiver 100%, ele vai ser titular. Esse 100% é de uma subjetividade gigantesca. É 100%.
Mas o momento vai chegar.
Mas o que é 100%? É 100% físico? 100% de ritmo de jogo? Só 100% de ritmo de jogo vai colocar na Sul-Americana. Vai deixando aos poucos. Então assim, eu acho que há uma subjetividade muito grande.
Eu não acho não, Fred.
Eu acho que o Eduardo está sendo muito inteligente nessa resposta, porque assim... Magrão treinou.
Eu acho que ele tá muito convicto.
Magrão treinou.
Eu acho que Magrão vai voltar e priu.
Quando é que volta? Quando é 100%?
Quando ele tiver 100%.
Mas quando é que ele vai estar 100%?
Tá muito perto disso.
Você acha que ele joga contra o Atlético Paranaense?
Não. Mas eu acho que ele, se ele voltar...
Nem Eduardo deixou transparecer.
Se ele voltar na Sul-Americana contra o Bahia, ele passa a ser o goleiro do Sport.
E aí eu vou dizer uma coisa pra você. A segunda coisa. Danilo, eu já não achei a resposta de Danilo hoje. Foi uma resposta politicamente correta, mas sem nem... já mudou um pouquinho o perfil.
Não é normal. Ele respirou para...
Eu arrisco a dizer hoje que a reprovação, que já foi 50%, seria em torno de 70%, 80%. Eu acho que...
Isso é subjetivo, inclusive, essa sua opinião.
Também é, mas eu tenho percebido uma mudança crescente, pessoas que tinham uma opinião mudando para outra em vários debates, em várias...
Eu deixaria Danilo. Mas isso não vai acontecer.
Esse vai ser um problema que Eduardo vai ter que administrar. Não tem experiência nisso ainda. Eduardo, nunca vamos esquecer, é um treinador de um ano e alguns meses. Com um arsenal de méritos, mas tem experiências novas. Vai ser um problema. Eu não vejo como... Já falei outra vez aqui, não vejo... Tem muita gente falando, é positivo ter dois goleiros. Não vejo como positivo.
Ele, inclusive.
Acho que pode ter... Eu acho que é uma situação difícil, problemática, que pode ser ruim para o time e que pode ser muito, muito, muito ruim para Magrão.
Veja, tudo isso que você está falando, tudo isso foi desmentido hoje na coletiva pelo próprio Eduardo Batista. Ele disse, tem muita gente dizendo que isso é polêmico, isso é ruim. Não é ruim.
Certo.
Veja só. Eu tenho dois goleiros.
Eu tô discordando, é desmentido. Não. Eu tenho o direito de discordar.
Ele
queria botar coletiva e não precisa gravar
podcast. Tudo que ele, tudo que você tá falando, ele falou o contrário.
Certo, mas eu discordo dele. Tô dizendo agora porque é mais fácil. Depois é que eu não vou falar. E pode gerar uma situação muito ruim para Magrão. Acho que é ruim pro Sport, pode ser ruim pro Sport, pode ser ruim para Magrão, porque vai ser muito ruim a torcida do Sport, cada gol sofrido, dizer, Danilo pegava. Porque Danilo tem feito o impossível nos últimos jogos. Mais até do que na conta. E também acho que vai ser um problema, muito em breve, André e Hernani. Achei precipitada a entrada de Hernani hoje, sentiu, para mim houve uma influência, indireta que seja, de peso de marca, de peso da estreia, todo mundo estava ali, sabia que Hernani ia jogar, não sei se era o momento, não sei se era a situação, mas assim, ele treinou, pelo menos assim, isso é importante ressaltar.
Não, tá 0-0.
Não, não foi, mas veja só, Cabral até falou isso no treinamento, concordei com ele, não era aquele jogo que o cara falou, meu irmão, se botar um atacante aí na área agora, vai deslanchar, não era.
Não, o certo era botar Ferrugem.
É, eu ainda durante o jogo, ainda pensei um esquema muito alternativo para botar Ferrugem, e não ser tão defensivo, que era botar Ferrugem no lugar de...
Outra alternativa era colocar Hernan no lugar de Wendel e recuar...
Eu faria, na verdade, assim, eu colocaria Ferrugem no lugar de Wendel, na verdade, para Diego Souza virar volante, para Ferrugem para a direita, para Regis virar meia. Foi a única manobra para tentar desfazer o ponto.
Ó, a gente, com esse jogo do Sport especificamente, ele encerrou a 16ª rodada, e agora já dá para a gente ter traçar um cenário legal, fazer uma projeção legal desses três jogos que faltam para metade da competição, que é sempre um marco, né?
Antes, eu acho que tem uma pergunta que para mim é fundamental nisso, que a gente estava até conversando, é o seguinte, alguém acha que o G4 vai sair desses 8 primeiros colocados?
Não.
Que vem um time ainda de baixo, como o Palmeiras, a gente apontava que
rapaz, viria. Veio. O Flamengo tentaram. Teve de manchete aí. No sonho com o G4.
Acho que até os 8 aí. Acho que não foge disso, não.
Eu também acho que não vai fugir, não.
Dá uma lida aqui na lista pra gente poder debater. O Atlético tem 35 pontos, pega o Goiás fora, Grêmio em casa e Chapecoense fora.
Tabela relativamente boa.
Corinthians, que tem 33, pega o São Paulo fora, pega o Sport em casa e o Avaí fora de casa.
Chata, bem chata.
Fluminense tem 30 pontos, pega o Avaí fora, também em sequência pega o Inter também fora e fecha o primeiro turno com o Figueirense em casa.
Aumenta, mas é tranquilo também. O Inter não quer nada no campeonato.
Eu acho que o Inter é uma situação de analisar muito parecida com o Cruzeiro. Não quer nada, mas não é chegando no Beira-Rio e dá na cara dele, não.
É, verdade. Tem o Sport, é o quarto com 29. Pega agora no domingo o Atlético Paranaense fora de casa. Corinthians fora de casa. Quando empata lá, né? E pra fechar... Quando empata não, né? Quando passa a ter mais jogos fora do que em casa.
Não, empata.
Empata? É. Ah, é verdade. E pega a Ponte Preta.
Muito difícil.
Fecha com a Ponte Preta em casa.
O último jogo é bom. A Ponte vem numa derrocada muito grande. Os outros dois fora são muito difíceis. E os dois empates são bons porque são confrontos diretos.
Só uma coisa, o Inter empatou em casa com a Chape.
Ah, não, ficaria... Sim, mas, a campanha ficaria 7-10-1.
Aí eu vou na mesma de Cássio. Você dizer que o Fluminense é favorito para dar no Inter no Beira-Rio,
mas é um jogo...
Para mim não é. Para mim é um jogo duríssimo.
Não acho não. Pelo Inter, o Inter não tá jogando nada, Fred.
Vai lá e dá nele. O Cruzeiro tá jogando nada. Vai ter aí um Palmeiras...
É pelo futebol que tá jogando. O Inter não tá jogando nada. O Inter não quer nada no campeonato.
Certo. Vai lá e dá nele. Você conta nos dedos quem vai chegar lá e vai dar nele. Quem der.
Deu quando tava na Libertadores.
Veja só. Existe pressão. É clube grande, João.
Sim, clube é grande, certo.
Veja só. Se ele apanhar fora... De todo mundo. Se ele apanhar em casa de todo mundo, já
vai. Não, mas eu não tô apanhando em casa de todo mundo. Eu tô usando o Fluminense, que é o time que tá brigando lá em cima.
Mas, veja só. Eu vou fazer o seguinte: esse jogo nem é agora. Quem vai botar o dinheiro nesse jogo?
Pronto, pronto. Quem mais time? Quem mais time? Fluminense ou Inter?
Inter.
Puta, parei. Aí, meu amigo. Aí.
Quem é mais
aí
time é mais vontade quem tá jogando mais bola?
Aí é mais vontade
quem tá jogando mais bola ou quem é mais time no papel?
Quem, Os dois.
Quem vai ser no papel? O Inter muito.
Peraí, vai ter dinheiro. Tu vai ser Inter.
Eu sou
o Fluminense.
E o empate?
Tem empate.
Tem quando domingo eu tô aqui.
Que é o empate.
Meu irmão, o time do Inter, peraí. O time do Inter era favorito pro brasileiro. Peraí, peraí. Então a gente é tudo maluco aqui. Vamos ficar de cabeça pra baixo. Porque a gente faz um programa antes do brasileiro, diz que o Inter vai brigar pelo G4. O Fluminense, a gente não lembra.
Antes do brasileiro, o Ceará era candidato ao acesso e hoje tá rebaixado.
Mas não é o Inter.
Sim, mas as coisas mudam, jovem.
Sim, então tá bom. Essa rodada vai chegar.
As coisas mudam.
Essa rodada, agora, prepare
o quantos pontos vocês acham que o Sport faz aqui nesses últimos três jogos? Maestro, CAP fora, Corinthians fora, ponto em casa.
Rapaz, vou dizer três.
E o que seria
apesar de só ter uma derrota em 16 rodadas? Uma coisa que nunca tinha visto o Sport apanhar tão pouco. Mas, na verdade, essa sequência de duas derrotas passa necessariamente... Óbvio, até óbvio, claro. Pelo jogo de Curitiba. Porque assim, isso é óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se apanhar lá, a responsabilidade fica muito grande pro jogo do Corinthians.
É isso mesmo.
E ao mesmo tempo, se ganhar do Atlético, já, você vai já totalmente como franco atirador, podendo inclusive perder do Corinthians. Porque, meu irmão, o Sport vai ter só uma derrota no campeonato. É. O tiro desses dois jogos fora de casa, pra mim. Pra mim é o jogo do Atlético Paranaense. Até pelo horário, pode ser bom, provavelmente não vai estar tão frio em Curitiba. O Atlético vai estar motivado.
Com a torcida do estádio cheio.
Mas o Sport jogou com o estádio cheio também. Não, assim.
Casa cheia.
Não, o estádio jogou com casa cheia. E o jogo da Ponte Preta é aquela conta que você coloca pra não zerar, pra não ter o perigo. Porque de repente você apanha os dois, aí volta, tu empata com a Ponte, aí...
Aí a campanha desanda, né?
Não, desanda, aí ficaria uma vitória em 9 rodadas.
Agora,
veja porque só... Porque você ganhou um nas últimas 6.
Só um ponto sobre campanha desandar, o Atlético Paranaense é um bom exemplo pro torcedor do Sport.
Desandou e voltou.
Vamos falar logo do Atlético, então, pronto. Que é agora. O Atlético vem logo atrás do Sport com 28 pontos, pega, obviamente, o Sport em casa... Depois pega o Flamengo fora e o Santos e fecha com o Santos em casa.
Pior tabela que você leu até agora.
É.
Porque o Sport em casa é chato.
A do Sport é pior.
Vê só. O Atlético Paranaense é um jogo fácil com o Sport em casa?
Não, mas é um jogo que o Atlético Paranaense pode vencer.
Joga em casa. Aí Flamengo fora é chato.
Chato.
Santos fora é?
Santos em casa.
Médio. Tá melhorando os pontos também.
Hã? Dá pra somar 6 pontos.
Não, dá pra somar 9 se ganhar as 3.
Sim, joga. Não, eu acho que você vai apostar. Pergunta quantos pontos. Eu acho que o Sport pode somar.
Diga.
Acredito, 3, no máximo 4. Quanto o Atlético Paranaense pode somar? 6.
Discordo. Veja só, pra mim, dos 6 jogos em questão, dos 5 jogos, que um deles é clássico, o jogo mais fácil é Sport Ponte.
Certo, é.
Esse é o jogo mais fácil, então esse é o que é a mais garantia. O Santos melhorou muito. Tem melhorado muito. Não é um time. É parecido com o Cruzeiro, também bota na mesma conta. Tá lá atrás, chega e dá. É difícil ganhar esse tipo de jogo pra time
jogar. É jogo em Curitiba.
Sim, mas veja só, o Atlético Paranaense, há 3 rodadas atrás, tava
ganhando. Tu acha que você tá dizendo que o Sport pode ganhar do Atlético Paranaense lá e o Atlético Paranaense não pode ganhar do Santos em casa?
Se eu falei, Sport, se o Sport ganhar do Atlético Paranaense aí, tá gravado.
Pelo amor de Deus.
Eu não falei em momento algum que o Sport pode ganhar do Atlético Paranaense
lá. A tabela mais difícil, o Sport pega 2 jogos confrontos diretos pelo G4. Atlético Paranaense, que vem numa vitória em cima do Palmeiras, que era o time sensação do campeonato, foi lá no Allianz Parque. Tome, um coquinho.
Até a rodada do Paranaense estava a 6 pontos, 7 pontos do G4, voltou. O campeonato.
Mais um motivo para fazer o jogo do Sport.
O campeonato difícil. Voltou. O jogo do Sport é muito difícil. Eu quero dizer o seguinte: eu vejo que a tabela do Sport é 2 jogos pesados e um mais tranquilo. O do Atlético Paranaense, eu acho.
Um jogo pesado em casa, um jogo eu chato acho fora.
Um jogo pesado em casa, um jogo que hoje ficou pesado, o Flamengo fora. Não é fácil pegar o Flamengo fora. É botando muita gente. Pra mim é um jogo pesado em casa, um jogo pesado fora e um jogo de médio pra pesado em casa. Eu acho o Santos de médio pra pesado.
Depois vem Palmeiras com os mesmos 28 pontos do Atlético Paranaense, pega o Cruzeiro fora.
Chato.
Curitiba fora.
Não, pô. Cruzeiro acabou, o campeão brasileiro acabou. Vai pro Palmeiras.
Cruzeiro fora, Curitiba fora e Flamengo em casa.
Chata a tabela.
Qual? Peraí, Cruzeiro em casa?
Curitiba. Cruzeiro fora.
Cruzeiro e Curitiba fora.
Não, e Curitiba é uma chance de... Até porque o Palmeiras vem somando...
Olha só, eu acho Palmeiras e Atlético Mineiro um nível acima dos outros. Palmeiras e Atlético Mineiro são os times que pegam a bola, partem pra cima e conseguem
resolver. É um nível acima, mas me levar um Kengo de 1-0 do CAP, com 30
pessoas... O Corinthians é um time chato se vencer.
É chato, mas...
Competitivo até o tal.
O FutDados fez uma estatística muito boa, confesso que agora eu não lembro, mas era exatamente assim. Nos últimos 5 campeonatos, o que representou... Quem tem o melhor ataque?
quem tem o melhor ataque, no caso agora era o Atlético Mineiro. Você terminar com o melhor ataque, o que é que acontece no campeonato? É, se não me engano, 2 dos últimos 5 ganharam. E a defesa? 4 de 5. Quem ganha mais em casa? 2 de 5. Quem é o melhor visitante? 3 de 5.
Atlético Mineiro, né?
Não, não, 3 de 5, ou seja...
Sim, quem é são os dados que são pro Atlético Mineiro, né?
É, a tabela mais chata aí.
Só não é pro Sport.
A tabela mais difícil aí. É, tão difícil quanto a do Sport pra mim é do Grêmio.
A do Grêmio já vinha muito difícil.
É difícil. Pega...
Deixa eu falar logo do São Paulo, depois a gente fecha com o do Grêmio. São Paulo pega Corinthians em casa, Figueirense fora e Goiás em casa.
Boa. Dois jogos mais fáceis, mas São Paulo muito em crise, né?
E agora vamos pro...
Então, assim, depois de um jogo horrível em casa, o primeiro com o Corinthians...
Fecha esse G8, a gente pode chamar de 8. Se o Flamengo pode chamar de 11, a gente pode chamar de 8.
Né? Esse é G8.
O último adendo sobre isso aí, Celso, é que...
Deixa eu fechar o G8?
Ah, é? Falta um. Grêmio 27 pontos no meio do São Paulo, pega Inter em casa, Galo fora e Joinville em casa.
É, Grenal, é clássico. Não, tá morto, mas é clássico, já foi. Grenal lá, é campeonato à parte. Grenal é campeonato à parte, pega depois pega o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Depois tabela... tem um respiro contra o Joinville. Mas...
Eu acho a tabela aí, a única que desequilibra um pouco, eu acho a tabela muito boa do Atlético Mineiro.
A do São Paulo também, tirando o clássico.
É, falando em tabela boa, quando o Sport passar esse momento, aí a gente volta para o retorno e acontece aquela sequência de 10 rodadas possíveis para o Sport. Então, o papel do Sport é sobreviver.
É porque a tabela do Sport é bem dividida.
Né? Aí... No caso, se hoje está difícil, com esse empate com o Cruzeiro complicou um pouco. Mas terminando o G4,
o turno no G4, vai precisar ganhar lá fora.
É, se isso acontecer, se terminar no G4 esse turno, teria 10 rodadas para fazer uma gordura, talvez definitiva. Mas aí precisa realmente fazer um estrago nesse final de turno.
Senhores, a gente já tem aqui o nome do vencedor da promoção. Não... Compre presente, viva o presente, que é a promoção do Village Porto de Galinhas e o podcast 45 minutos. Rafael Brasileiro. Johnny, passa esse microfone aí pra Rafa, pronto. Rafael Brasileiro, quem é o vencedor da promoção Não Compre Presente, Viva o Presente?
O vencedor vai comemorar em grande estilo porque ele é papai. Pai de Daniel e Alice e marido da Marcela. Parabéns, Guga Pessoas. Olha, você aí. Vai pro Village curtir o fim de semana, Dia dos Pais lá.
Um dos participantes ativos das promoções.
E mais uma vez, é sempre bom, é sempre gratificante premiar quem está sempre com a gente, né?
E eu fiquei preocupado. Não vai ter que revelar aqui pros ouvintes que eu pensei que o cabaré tinha ganho alguma coisa. Porque os caras já ganham alguma coisa, que senão não vai dizer que a gente tá fazendo
nada com ele. Eu lembro bem do perfil dele, é um fundo verde, né?
É esse mesmo.
É esse mesmo.
Senhores, no sábado tivemos dois jogos dos clubes pernambucanos na Série B. Vamos começar pelo do Náutico ou vamos começar pelo do Santa Cruz?
Eu vou começar discordando de Cássio.
Poxa, eu tô calado.
Ele tá calado agora. Mano.
É o seguinte, eu acho que, mesmo negativos, e foram dois resultados negativos, eu acho que são dois resultados dentro da normalidade. Enquanto eles falam, eu vou tomar água e volto pra...
Tá falando de quê, porra?
Santa Cruz e Náutico, pra mim.
Do Náutico
foram
dentro da modalidade?
Negativos, mas dentro da normalidade do que é uma Série B, do que é um campeonato duro.
Então vamos começar falando do Náutico? Pronto, o Sol justifica esse negócio de normalidade porque o Náutico não vai terminar o campeonato da Série B com 92% de aproveitamento, o que era o aproveitamento dele. Agora, o jogo, o empate como se deu, não foi dentro da normalidade e foi o empate que você pode colocar na conta de Lisca. Porque foi um jogo tranquilo, estava um jogo se dizendo tranquilo pro Náutico. Primeiro tempo, o Macaé veio, o Macaé respeitou de, eu não vi nem até agora nenhum time encarar o Náutico aqui na arena com o tamanho respeito que o Macaé veio. O Macaé veio apenas se defender e até com certo medo de jogar com o Náutico. Não justificava tanto respeito assim. O Náutico foi tranquilo no primeiro tempo. Fez 1-0, teve outras chances, enfim. No segundo tempo, Lisca, inexplicavelmente, colocou Gil Mineiro, deixou o time com 4, tirou Pedro Carmona, o ídolo fake, que mais uma vez estava participando muito
o carimbo, muito. O carimbo tá lá.
O ídolo fake tá lá.
Total.
Mais uma vez, não tava fazendo uma boa partida, colocou Gil Mineiro. Só que aí o time passou a ter 4 volantes, Gil Mineiro pela direita, entrou para, entre aspas, marcar Guilherme, porque Guilherme nem avançou, E nem. É, Gil Mineiro, ficou um congestionamento ali na área direita, com Gil Mineiro e Guilherme batendo cabeça ali. E chamou o Macaé, que até então estava apenas respeitando o Náutico, morto, para cima. E aí, o empate do Macaé era questão de tempo, saiu. E aí, quando o Náutico levou o empate já aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, ainda teve uma bola que o Tinho na trave, que aquela bola na trave foi definitiva. Dali não sai mais nada. O empate, do jeito... Era um jogo que estava na mão do Náutico. Era um jogo que o Náutico, se vence, era líder do campeonato.
Isso quando aconteceu, João?
E terminou em quinto.
O jogo do Náutico acabou, também o jogo das 4:30, ele acabou um pouco depois. Teve algum atraso durante a partida ou foi normal?
Não, normal.
Mas ele acabou um pouco depois do que todos os outros jogos. Tipo, quando o Santa acabou a transmissão, do Náutico ainda ia entrar, ainda estava uns 42, 43 minutos, sabe? Quando teve, acho que uns 3 ou 4 de acréscimo, já tinham terminado as outras partidas, o Náutico meio que já sabia o que aconteceria naquela... Tava 1-1, que um gol naquele jogo... Mas estava em quinto lugar. Você até colocou aquela cena. Graças a Deus, isso não foi a última rodada.
Não
foi
na última rodada.
Não, teria sido no mínimo, porque assim...
Seria...
Não, porque o Náutico, é o quinto lugar com a mesma pontuação do segundo.
Não,
o Náutico tem 28, a mesma pontuação do segundo lugar.
Se isso fosse uma rodada, meu amigo...
E um gol teria deixado o time em primeiro e acertou um travessão.
Foi o time.
Mas, assim, no jogo dos gols, sem querer, querendo, né? Tanto de Fabiano Heller e o Dudu, os dois reconheceram isso. Pô, eu vou manter aqui, meu irmão. É tropeço.
Não, tropeção. Tropeço muito
pesado. O que é normal na Série B é... O que é normal na Série B, tanto é que lá vai o Botafogo com 200 empates e continua na liderança. É. E, não é empatando com o Bahia em casa, não. É empatando com o Verdense.
Então, é o seguinte.
Empatando com isso, mas...
Empatou com Boa.
Em casa também?
Botafogo empatou com Boa.
Em casa também?
Foi,
jovem. E o Criciúma? Acho que ganhou do... Eu ganhei de ninguém, não.
Tem 3 empates seguidos, Botafogo.
G11, meu irmão. Quando eu falo...
Agora, não, é pra não fugir do... Fala logo.
É isso que eu digo, meu irmão. Esse time tem uma hora que vai embicar de vez.
Não, eu tô achando. Pra não entrar dentro do Botafogo, a gente pode até já
não subir sobre o Botafogo.
O que eu ia falar do Náutico, sim. Por que eu considero o resultado dentro da normalidade? Exatamente o que o João falou logo que eu larguei o microfone que o João falou. É porque você não vai... Assim como o Sport, e eu falei isso na verdade ao contrário, né? Porque eu escrevi primeiro isso no Twitter quando acabou o jogo do Náutico. Você não pode estruturar toda a sua campanha em vitória, 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 vitória em casa.
Não vai acontecer.
Vai ter acidente. E esse jogo é o tipo de acidente. Porque foi um acidente, concordo 100% com o Análise João. Foi um acidente gerado pelo medo de perder. O medo de perder os pontos fez com que o Náutico perdesse os pontos. Não existia porque ele
tinha tal escolha. Eu tenho um questionamento.
Naquele momento.
Quando a gente fala quatro volantes.
Claro que discordo um pouquinho da história dos quatro volantes.
Então acho que a gente vai falar da mesma coisa. É. Quando a gente fala quatro volantes, talvez a gente não diga isso para dar o viés defensivo à partida. Quando, por exemplo, o William Magrão não tem tanto essa característica. O próprio Gil Mineiro. Então assim, se você colocar. Na verdade, hoje em dia.
Mas você chamou o Macaé.
Não,
se ele tivesse
falado de Mineiro, deixa eu terminar.
Renato que seja.
Entrou o Renato depois, quando levou o gol, na verdade. Eu falei, hoje em dia, cabeça de área, eu acho que eu me lembro aqui mancha. É. Sandro Manuel.
Hoje em dia, volante que é o craque do time.
Não, cabeça de área. Não, mas tipo cabeça de área, tipo mancha. Tá entendendo aquele difícil? Que não faz
João Ananias. João Ananias é um volante.
É, pô, João Ananias, mas ainda é menos.
É.
Até pela velocidade dele, ele tem um pouco mais. De... É. Exatamente. Não é, quando a gente fala no volante e se prender assim, na outro jogo, quatro volantes, eu também, como detalhe, eu concordo com isso. Eu concordo que ele pôs a vitória.
Chamou o Macaé.
Aí chamou o Macaé. Mas dos quatro volantes, um, de fato. Era um volante. Gil Mineiro, a gente cansou aqui, o próprio Lisca já cansou de falar outras oportunidades, que não tem essa cara, que tem outras características e aparece para fazer várias outras situações. O William Magrão tá sempre próximo da área. Felipe Souto não, esse é um pouco mais retraído. Então, assim, são quatro volantes dos quais pelo menos um ou até dois tem características ofensivas.
Eu concordo, eu sempre sinto com essa análise. O problema é que.
Ficou não estou dizendo que foi o caso nesse jogo, estou dizendo que assim, que desses quatro,
o
dois.
O problema é que ficou agora... faltando o meia.
Agora rapidinho,
também, você fazer todos esses volantes com o meia.
Mesmo Carmona, mesmo o ídolo fake, no jogando mais uma partida apagada, ele era... Ele não podia ter saído para a entrada de Gil Mineiro, porque ele seria o cara de uma bola enfiada.
Que é o cara, visão, que eu quero dizer.
Agora, rapidinho, só uma coisa.
É o Pedro Carmona ali, é o meia ali, que faz com que Gil Mineiro e o William Magrão se tornem mais produtivos ofensivamente.
Exatamente.
Sem o meia, aí falta os volantes acabam virando mais volantes, porque fica faltando quem comanda aquilo ali.
Mas você está colocando Gil Mineiro como volante...
É.
É isso, Lisca não observa, não pensa desse jeito. Lisca vê Gil Mineiro como meia, um meio ofensivo.
Aí ele
não, por sinal, ele não chega a ser ontem. Ele não chega a ser.
Aonde?
No bar. De terno, vinha da igreja.
De terno,
o homem é um evangélico, vai pra igreja.
Ah, tá.
Tomando Coca-Cola com a esposa, sim, rapaz. Então,
não, não, e mesmo que tivesse mandado escola, também tem broca, não. Não, não,
a broca era a escola, inclusive.
Não. Não, não tem problema nenhum. Ia ser só estranho o cara sair da igreja de terno e tomar
uma. Mas sobre Gil Mineiro, Rafa. Não acho que ele. Eu não acho que ele seja essa descrição que Lisca falou.
Eu me acho, de meia-meia.
Meia-meia. Quarta-feira o homem vai estar aqui para a gente ter essa dúvida.
Ele vem mesmo dessa vez?
Ele tá marcado.
Não, é bom para a gente gravar, só tem que fazer esse questionamento a ele.
E mais outra. Supondo que fosse isso aí, então vai exatamente o que eu estava falando, da nomenclatura. De se prender a tratar o jogo como uma retranca por causa da nomenclatura dos quatro jogadores. Se o próprio Elton está dizendo que o cara é meia-meia, não acho que seja, mas o treinador está dizendo que é meia-meia, então na cabeça de Lisca, na verdade, na cabeça de Lisca, na cabeça de Lisca, esses quatro volantes no time não aconteceu em nenhum momento.
Não, veja só, é só você pensar. O treinador está lá vendo o jogo, vou tirar Pedro Carmona e vou botar Gil Mineiro. O que é que ele está pensando? Está pensando assim. Vou tirar Pedro Carmona, que tá ali morto. E vou botar um jogadorzinho que tem um poderzinho maior de marcação. Óbvio que pensa isso.
É óbvio que pensa isso. Mas que encosta também.
Que encosta, mas é o que eu falei. É muito mais fácil encostar quando tem um meia. Pra fazer com que encoste.
E repito, ele ficou batendo cabeça com o Guilherme ali. Os dois na lateral direita.
Agora.
Nem Guilherme subiu, ficou os dois. Um marcando o outro ali.
Entrando
naquele lado do campo.
Na história que o Rafael falou. E nessa briga pelo G4 aí, que é absolutamente intensa. Se a gente acabou de fazer agora na Série A uma leitura de um G8 do que vai ter pela frente. Não dá pra fazer na Série B porque você não sabe onde termina.
Meu amigo, o quinto lugar, após 16 rodadas, o quinto lugar ter a mesma pontuação do segundo é tenso.
Estão metendo cimento na ponte.
Não,
exatamente.
E é 2 pontos livres.
Estão metendo cimento na ponte, tá aumentando a ponte.
Não, assim, na verdade é o seguinte, a Série B. Ela, assim, até pelo futebol que os times estão jogando. Eu acho que até o. Eu acho que
esse comentário segundo, tão repetitivo, assim. O futebol que os times estão jogando. Eu nunca. Sabe aquele negócio? É uma das frases que mais se escuta: essa é a pior Série B de todos os tempos.
Não.
Calma. Pô, meu irmão, essa foi. Pô. Não, de uma forma geral. O que eu ia dizer é. Todo ano alguém fala isso, meu amigo. Eu nunca vi, essa é a melhor Série B de todos os tempos.
Olha só, eu concordo que acontece isso. Assim como eu sempre falo. Que
todos os anos.
A rodada é sempre boa. Todo mundo fala assim, rodada muito boa da Série B. Só que nossos times raramente vencem.
Tirando o Corinthians, tirando o Corinthians em 2008, não, que faz 200 esse, pontos. Não, 200 pontos.
Rodar, Cássio. Todo ano na Série B tem pelo menos um ou dois times que se sobressaem.
E nesse ano não tô tendo.
Não tem. Esse não ano tem, não tem.
É só ver a diferença. São 16 rodadas na A e 16 rodadas na B. Qualquer vitória na A é mais difícil do que qualquer vitória na B. Isso é óbvio.
Só lógico.
Lógico. O líder da A tem 35 pontos, o líder da B tem 30.
Perfeito. É por isso que eu tô falando. Você está discordando
com o quarto lugar da A tem 29. O segundo lugar da B tem 28.
E aí sabe o que é que pode ser? A do diferencial...
E o quinto também tem 28.
Sem microfone.
O que...
É uma mania que a gente tem de...
Numa série B tão igual.
Não sabe qual é o problema de falar sem microfone? A gente para ouvir e as pessoas não ouvem o que tu falou.
Tome.
O Náutico também...
Você ganhou um presente aí de Ricardo, nosso ouvinte. Como é o nome do livro?
Podcast, Guia Básico.
Guia Básico, tá precisando dele. Todo mundo.
Uma série B.
Tem um Ricardo, pô, daqui.
Numa série B, tão
disputado.
Eu vou terminar essa frase ainda.
Uma breve história sobre esse livro.
Vá.
Eu posso.
Vá.
Atrapalhar vocês.
Vá.
Ó,
É, Ricardo falou assim, que estava na dúvida, que faz tempo que ele comprou, mas faz tempo que ele está na dúvida se dava esse livro ou não, porque, justamente porque tem esse subtítulo, Guia Básico.
Não, ele falou, eu encontrei com ele, ele falou assim, minha esposa falou, eles têm quantos podcasts gravados? Não, tá em 140, porque tu vai dar um Guia Básico.
Aí ele disse, depois que você botar um programa sem áudio no ar, eu acho que pensei melhor, eu sabia que valia a pena.
É aquele ali, foi texto para
falar. Fala, João.
Já esqueci o que eu ia falar, não lembrei. Numa série B tão igual, o que é que faz diferença? Pontuar fora de casa. Até porque ninguém vai ter 92% de aproveitamento em casa como o Náutico vinha tendo. Esse empate, porque o que é que vinha acontecendo com o Náutico? O Náutico perdia fora, vinha com a corda no pescoço para vencer em casa. Perdia fora, vinha com a corda no pescoço para vencer em casa. Empatou com o Macaé. Tá, a corda no pescoço continua e vai ter que vencer o CRB. Para trocar o resultado.
Difícil vencer. O Náutico tem jogado muito mal fora.
O que dá uma lenta é que o CRB do outro lado é Mazola, né?
É, mas o Náutico tem jogado muito mal fora. Estranho.
Veja, se o Náutico quiser subir, vai ter que vencer um jogo ou outro fora de casa. O CRB é um jogo... Eu acho que não tem desculpa de viagem, que é uma semana, o jogo é Maceió aqui do lado, não tem desculpa de viagem.
Não teria possível, eu colocava Coluna 2, eu colocava Náutico vencendo, mas tem que mudar.
Tem que mudar.
Muito ruins as últimas atuações do Náutico fora de casa. Agora, voltando ali pro ponto que eu tava falando, de que nessa Série B é difícil prever pelo futebol jogado. Eu acho que o Criciúma é 12º, o Botafogo é primeiro. Eu acho que do Botafogo ao Criciúma é todo mundo muito numa remada muito parecida de futebol e coisa. E o Botafogo, eu acho que fez, eu até tuitei isso dizendo o seguinte, é muito difícil falar isso, é delicado falar isso, mas eu acho que o Botafogo errou muito contratando o Ricardo Gomes. Mas muito. Muito. Acho que não...
O cara tá fora há muito tempo.
Exatamente. É o técnico que tá no ritmo.
Eu não vejo.
Se fosse assim, início do ano, contratou o Ricardo Gomes.
Okay. Beleza.
Eu também não concordo. Que o time do Botafogo é um time ruim. Um time... perdendo peças. Queira ou não, o Botafogo tá sendo falta de pimpão. E aí você coloca Ricardo Gomes,
que tá um cara,
voltando no ritmo lento.
É isso mesmo.
Aí, o que é que acontece? Ninguém vai ficar cobrando o Ricardo Gomes da mesma forma, pelo menos no início, né?
Pois
e
é.
Aí o Botafogo vai empatando aqui, aí essa falsa liderança esconde. O Botafogo vem para um jogo pesado com o Santa Cruz. É um jogo
cala que, cheia, pesado.
Pra mim, o Santa Cruz virou favorito para esse jogo. O Botafogo vem jogando nada. A situação do Santa vai ser muito favorável pra esse jogo. E aí, meu amigo, o exército que tem a 2 pontos do Botafogo é enorme. Alguém vai passar. Não é toda rodada que vai todo mundo perder.
Nem toda rodada vai ser boa, né,
Fred? Exatamente.
Ó, a gente vai começar a falar do Santa, mas nesse podcast a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez com...
Mas tem um detalhe do Náutico ainda.
Diga.
Acho que ninguém tem primeiro. Eu queria falar da presença da torcida do Náutico, até porque eu vim falando com o João, repetindo, fui com o João pra Arena. O público do esporte foi abaixo do esperado, mas que ainda não foram 28 mil pessoas. Mas na situação do Náutico, a torcida do Náutico tá chegando no momento assim, tem que abraçar a Arena.
Tem motivo, tem olho,
já tem motivo pra abraçar. A mobilidade melhorou.
Tem que abraçar o time, né? Na Arena, não, abraçar o time. Onde quer que o time esteja?
Sim, pô. O time é a Arena. Que sim. Não, talvez a Arena, porque quando foi jogar em Natal com a ABC, por algum motivo, foi uma turma de gente para Natal ver a partida lá e o setor do Náutico ficou lotado. Mas 6.500 pessoas no sábado de tarde, numa situação onde o time poderia ter sido líder do campeonato.
Eu também achei inexplicável.
Eu achei.
É uma vergonha.
Foi o público menor do que da rodada anterior, assim. O público vem decaindo, a dificuldade para colocar 10 mil pessoas.
Sentindo muito o peso das derrotas
no meio da semana. O ingresso está acessível, o torcedor com nota que é R$15. O ingresso está acessível, a mobilidade para o torcedor. Veja, o ingresso para o torcedor com menos recursos, acho que é o ingresso mais barato da Arena, esse do Náutico, de R$15. Já está com a mobilidade de transporte público, uma coisa que não vinha acontecendo. A gente lutou aqui por 2 anos. Não aqui no podcast, aqui que eu digo no diário, se queixando dessa falta de transporte público, e chegou lá, aí vem um jogo de tarde, vem uma situação dessa. O Macaé, querendo ou não, era um adversário que tinha um nível técnico razoável no campeonato, tá ali na briga também, Eu simplesmente não entendi. Assim, eu
não tem motivo. Assim,
não, é vergonha.
É vergonhoso a participação
outro na ponto, é outro ponto que eu acho que...
Não, mas eu estou sendo específico. Eu estou falando nesse jogo do Macaé.
É, outro ponto que eu acho que vale falar desse jogo também, que chegou a ter uma polêmica aí no Twitter e tudo, é... Eu não sei que fim teve no final das contas, né? No início da partida, durante a partida...
No fim das contas, quase todo mundo cobriu.
É. Se falou que a rádio...
Tinha boicote, um
boicote a lista. Não faria qualquer sentido caso esse boicote tivesse sido... Não, levado adiante. Sentido.
Seria uma vergonha para a imprensa esportiva pernambucana.
Eu acompanhei, estava ausente esse final de semana, quase não duitei, pelo menos meus padrões, assim, mas acompanhei, assim, não tuitei, mas de vez em quando abri o celular e dava uma olhada, João, nessa luta dele, nessa cruzada dele, concordei totalmente, abracei a causa com ele, mas assim, o erro... Como eu queria até entender, porque eu posso até estar falando agora, não prestei, mas a coisa que eu achei pior é que eu acho que o erro, na verdade, foi da CDP.
Exatamente. É.
Não, assim. Não é as rádios, necessariamente.
É, a CDP tem não, sugerido.
Porque, exatamente. Veja, as rádios, de repente, foram a partir...
Da CDP.
É, e foram mas a partir do movimento da CDP. Eu achei esse movimento muito sem sentido.
Completamente sem sentido.
Não porque, tem sentido por causa das críticas de lixo na rádio, pô...
Deixa eu criticar. Outra coisa, sabe o que eu pensei?
Os caras escutam a crítica.
É a melhor coisa.
O cara escuta a crítica e nunca deixa
de... Sabe qual é a melhor coisa? A coletiva.
Exatamente.
Pergunta o que
quer perguntar. Faz questionamento da coletiva.
É, pergunta o que quer perguntar. Você vai abrir mão de perguntar?
Não, e você? Aí você tem... Você tá lá pra trabalhar. É assim, eu comparei como se fosse um professor... Que fosse passar de aula, os alunos estão esperando a aula, eu disse, não, vou dar aula não, boicotar.
É.
Porque assim, você
porque
tá lá...
Porque me criticaram.
É, porque você me criticaram. Você tá lá a trabalho. Jorge tá lá a trabalho. Então assim, a função do Jorge ali é informar, é participar das coletivas, levar... Você não pode... Quem seria o maior prejudicado? Quem tem nada a ver com essa... Seria o público. Assim. É
e
uma
outra...
atitude
antiprofissional. E outra não é muito inteligente por um sentido. E aí talvez, algumas pessoas da rádio talvez ainda não tenham consciência disso. É, em determinado momento da história, se as rádios não cobrissem as coletivas, realmente haveria coletiva.
Sim, não haveria.
Porque estaria lá em imprensa escrita, mas sairia no jornal do dia seguinte. É. Não tinha nada. Mas a informação pro torcedor, de uma forma geral, realmente seria irrisória. Seria, no máximo, as páginas do jornal do dia seguinte. No momento atual, ou no Náutico, como foi ontem, se nenhuma rádio tivesse... Não estou falando de acontecer. Aconteceria até no passado. Ela aconteceria, não. Ela seria transmitida em tempo real.
Exatamente.
Porque o nego estaria dando tweetado, ele estaria colocando no site, o cara estaria colocando Periscope.
Não, exatamente, nos bastidores.
Quando
eu soube disso, eu abri o grupo do Perisport e falei, transmita no Periscope.
É.
Porque vai todo mundo procurando.
Mas fora a quantidade... Mas veja, não é só a gente. Eu digo a quantidade de pessoas que poderiam fazer isso.
Todos os sites. São três jornais com blog.
Então seria um protesto.
Globoesporte.com.
Um protesto.
Leia já.
Sem qualquer.
São pelo menos cinco equipes que poderiam transmitir fora da rádio.
Seria um protesto.
Sem alcance. Porque também os jornais e os sites não abraçaram essa ideia.
Idiota.
Senhores, o Santa Cruz, ele. Perdeu da equipe do Oeste, por sinal, uma sapatada, não foi?
Dentro da normalidade também. Eu considerei tudo normal nesse final de semana.
É tropeço ou não é?
Tropeço, porque
tropeço
perder
normal.
Do Oeste, perder do Oeste, olha só, Sport Santa Cruz e Náutico. Perder do Oeste em qualquer circunstância, a não ser que o Oeste um dia seja o líder da Série B, tem um super time, vai ser sempre um tropeço. O Oeste, pô, é aquele velho jogo, não tem ninguém vendo.
A impressão lá que
em Oeste,
tem mais
né?
Pessoas do Santos. Não, acho que era o caso.
Que sempre acontece.
Que não era o caso, porque não, provavelmente
porque
o jogo foi azar, porque está espalhado. Né? A transmissão, a informação do próprio Twitter do Santa, é que foi dada uma carga de 300 ingressos para o Santa, e a torcida do Santa esgotou os 300 ingressos lá em Osasco. É até estranho, porque o estado é que ele podia ter dado mais ingressos. Se esgotou, botava a carga a mais. Eu nem achei até curioso isso aí.
Qualquer coisa, comprava um do Oeste também, tá? Porque não tinha ninguém.
Não, pô, os caras disseram, minha torcida comprou os 300, pode colocar mais, que isso aqui não é 10%.
Mas se você comprar do Oeste, não dá ninguém.
Não, mas foi a informação vazio. Que os caras deram. Eu achei só estranho ter esgotado e ficado por isso mesmo. Sobre o jogo, tu falando assim, o resultado pode ser dentro da normalidade, Fred. Mas... Não a circunstância do jogo. Não estou falando do contexto do jogo, mas do jeito que foi o jogo.
Foi um jogo muito ruim, né?
Um jogo muito ruim. Exatamente. Aí você leva um gol do Gilberto, aos 37 segundos tempo.
Um dia pra lá, um dia pra cá, meu velho. É, pra todos os times, pô.
Não acontece, acontece qualquer um. Teve duas chances de empatar ainda, mas um goleiro fez uma boa defesa, a outra foi na rede pelo lado de fora, mas já era no abafa. O Santa não jogou bem, assim.
Era jogo pra 0-0.
E espero que a torcida não tenha esse comportamento, mas é um... Atrapalha um pouco a estreia de grafite.
Eu acho que não, porque
o Santa tem um... Pô, a torcida que simplesmente tá...
A do Santa não liga muito.
Não liga pra resultado.
Não liga. Não é que não liga pra resultado, é que...
Eu tô vendo a campanha nessa própria Série B.
Não, a coisa que vai pro jogo de grafite vai dependendo se tivesse vencido, empatado...
Já tinha pressão, exatamente. Esse jogo de grafite é um jogo...
É um jogo espaço diferente.
Em que a torcida vai abraçar. A torcida do Santa vem com...
Talvez.
Crescendo o público, mas vai jogo.
A cobrança já é o maior público da Série B, também, né? Vai lembrar isso, né?
Já vai ser.
20 mil ingressos vendidos já?
20 mil ingressos vendidos. Não, já é o maior público do Santa Cruz da Série B.
A do Santa, entendi da Série B.
Todos os jogos
do Santa Cruz. Não é a Série B, não. Não, o Bahia meteu mais de 30 contra o Botafogo.
Já
tem. O Ceará botou 28 mil no dia desse aí.
Do Santa na Série B.
Todo jogo do Santa vem sendo. O Santa nunca fez um público pior do que o outro. Agora também a base foi lá embaixo, foi 3 mil, né?
Supondo que não tire público, já que você está falando, mas a pressão é diferente.
Aí eu concordo.
Não vai ter oba-oba, não.
Aí eu concordo. Agora, por que eu falei que...
Tiver oba-oba e não vencer a partida, vai ficar nessa de nunca arrancar?
É, porque eu considero dentro da normalidade, no caso do Santa. E aí é diferente do caso do Náutico, que realmente o caso do Náutico, a minha linha de normalidade é a de João. Era um jogo que o Náutico... Se jogasse 10 vezes com o Macaé, ganharia 8. Ganharia 7. Mas no futebol, às vezes, acontece as outras 3, as outras 2. Você não ganha todo mundo em casa, você não ganha de quem você é melhor sempre. No caso do Santa, não. No caso do Santa, esse jogo, pra mim, reforçou que o Santa é um time de meio de tabela, ainda. O Santa nem é aquele time que brigaria contra o rebaixamento. E é um time de meio de tabela. Não por acaso ele tá 6 pontos do Z4 e 6 pontos do Z4 e 6 pontos do G4. Ele é... O 11º colocado.
E se a passado gente, pelo próprio Oeste.
É, é engraçado assim, que a gente tira a onda do Rio quando chama de G11, quando o Flamengo chegou, que o Flamengo pode chegar. E aqui, de certa forma, também há um movimento de Santa rumo ao G4, né?
Tá 6 pontos. É ponto demais.
Eu considero, mas sobre esses 6 pontos, eu considero que essa é a margem que eu considero a margem razoável. A diferença
do Flamengo é bem mais que essa.
É 6 pontos, mas tem que se ressaltar também... O que é que o Santa tem pela frente, né? O Santa vai pegar ainda o primeiro e o segundo colocado, no momento.
É, vai pegar o Botafogo.
Vai pegar o Botafogo e vai pegar a vitória ainda.
No meio daí,
pega o Mogi Mirim, que é vice-lanterna.
Tá chato, né? Mas que vem melhorando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu até já disse isso antes. Eu acho que 6 pontos pra virar o turno, pro tamanho do déficit que o Santa tinha...
Tá no lucro.
É razoável. 6 pontos é aquilo. Uma boa sequência...
Entra na briga.
O Santa fez uma boa sequência, que conseguiu trazer para 6 pontos. Precisa de outra boa sequência, em breve.
Você não precisa de outra sequência para tirar o saldo deficitário do início do campeonato.
Ele tirou a parte. Ele agora tá normal ali no meio, mas.
Mas vai ter que ter outra sequência.
Não vai ser da noite do dia. Porque tem torcedor que às vezes faz uma conta muito maluca. Não, pô, ganhou do Botafogo e do Mogi, chegou. Não chegou. Não é toda rodada que vai parar como essa. Se você for ver assim, o Paysandu. Teve um tropeço com o Mogi, pressionou, não saiu o gol, chegou a fazer um gol anulado. Então, assim, se o Paysandu ganha, se o Náutico ganha, times que chegaram a ter 1-0, chegaram a ter a vitória mais ou menos em mãos, essa distância hoje poderia ser de 7 pontos.
Eu diria o seguinte, grafite talvez seja o último tiro para o Santa Cruz
passar por lá da ponte.
Assim, vamos entrar nessa briga logo.
É.
Assim, é a última esperança, porque se o time... Porque o Santa Cruz vem, tirou a margem de pontos, aí vai jogar fora de casa com o Oeste, faz um partido horrível, tropeça, volta uma casinha. Se ficar nessa, não vai chegar nunca, porque os outros times vão ganhar. Então, assim, o grafite, a aposta em grafite é assim, é que grafite deu o ganho técnico...
Se ele deu esperado... Então,
deixa eu perguntar o seguinte pra vocês.
Ganho de torcida, ganho de tudo.
Lá atrás, quando a gente anunciou, é ótimo, né? Quando a gente tratou da contratação de grafite, que a gente questionou se era uma boa contratação, uma contratação não tão boa assim...
Mas você questionou você, né?
Isso.
Todo mundo concordou que foi a boa contratação.
Isso. Que... A gente colocou algumas questões, alguns cenários para que grafite pudesse estrear bem no Santa. Como é que vocês veem essa
essa proximidade agora. Que
o cenário aconteceu.
Aconteceu. Tudo que tinha para acontecer, aconteceu.
Poderia ter sido um pouquinho melhor, sim. Mas para mim, lá atrás, quando houve o anúncio dele, o Santa Cruz era um time de zona de rebaixamento. E eu acho que hoje você está a 6 pontos. Com
um futebol mais consistente.
Um futebol melhor. O time é mais encaixado. O time existe. Né? O time do Santa Cruz era um time muito, muito perdido em campo. Mas é muito limitado ainda. Não é? O Grafite não vai chegar encaixando e tudo perfeito, vai receber bola o tempo todo, não. O time é muito limitado, mas há um ânimo. O time conseguiu corresponder bem nos últimos jogos em casa. A vitória contra o Bahia não pode ser apagada porque perdeu do Oeste. O Santa foi... teve uma postura bem interessante para vencer o Bahia.
Foi a melhor vitória do Santa Cruz na Série B.
Exatamente. Não foi um primor técnico, não foi um massacre dentro de campo, pelo contrário. Mas ganhou, a postura foi interessante ali. Você vê ali elementos de um time que pode chegar naquela vitória contra o Bahia. E com o Grafite, há essa injeção. E aquilo que eu falei antes, considero que o Botafogo amoleceu de lá pra cá, pra essa estreia. O Botafogo tinha tudo pra ser uma estreia duríssima.
Mas o time chato ainda empatou com o Bahia.
Mas
na Fonte Nova com o meu público.
Ainda vem piorado. Cada rodada, eu sou muito cético quanto ao futuro do
Botafogo. Porque essa estreia de Grafite se trabalhou, além de ser a estreia de Grafite, um grande adversário, que é o adversário de mais nome na Série B, que é o Botafogo. Mas o ideal, talvez, seria Grafite estrear no jogo mais Mojimirim da vida.
Mas aí
porque Grafite vai estrear, não espero que Grafite, pode até acontecer. Mas eu não tô apostando que ele vai voar.
Vai ser
o craque, vai fazer 3 gols.
E é o líder do campeonato, não é o time certo.
Não é assim. Eu acho que o Grafite vai dar ganho ao Santa Cruz, qualidade técnica ao Santa Cruz, mas vai requerer um pouco de tempo. Você vai ter que ter paciência. Assim como o Hernani no Sport. Vai ter um pouquinho de tempo, ele vai ter que se adaptar, vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, tá muito tempo sem jogar. Tudo isso vai contar. Então, assim, vai pegar de cara o líder do campeonato. Não é o melhor adversário para Grafite estrear e fazer a diferença. Ele pode fazer essa diferença pela qualidade técnica que Grafite já mostrou na carreira. Mas ele é um jogador de 36 anos que está se adaptando ao futebol brasileiro, que está se readaptando fisicamente. Então, assim, é um jogo pesado para Grafite. O que a torcida do Santa Cruz espera é que a qualidade técnica de Grafite seja suficiente para que
Esse jogo é uma decisão muito grande. Porque esse sim, Cássio, você falou a questão do jogo do Oeste interferir no público na empolgação para o jogo contra o Botafogo. Eu acho que um resultado negativo contra o Botafogo, aí sim, cria uma avalanche negativa muito grande contra o Mogi. Pode despencar.
A gente não está minimizando demais o resultado do Oeste, não. Eu acho que a gente tratou o resultado do Oeste, tá tratando o resultado do Oeste aqui como... perdeu, bola pra frente, que estreia Grafite. Acho que a gente focou muito o resultado de domingo e minimizou o resultado. Você tá falando aqui a rede da normalidade, eu não consigo tratar como esse. Como tão normal assim, não, perder do Oeste. Eu acho que foi uma derrota. Pro momento do Santa Cruz, acho que foi uma derrota muito, muito ruim.
O Oeste é o time que vem com o melhor, nos últimos 5 jogos, é o melhor time da Série B.
Mas você mesmo falou, é o Oeste.
É o Oeste.
É porque também tá se criando essa expectativa, que tá se minimizando mesmo.
Tá se minimizando.
Até porque a grande maioria da Santa Cruz, até quando tá 0x0, tá achando o resultado, o empate, um péssimo resultado. Porque via que o outro Oeste é fraco.
E via que com Grafite talvez tenha suicídio.
Com um Grafite... O que você tem
teria uma bola emblemática. Lele vem pela direita. Lele não, Luizinho vem pela direita. Dribla um, entra na área. Parece que vai cortar pra chutar ou pra dar um passe. Ele mesmo se desarma. O outro bate na bola, ela corre.
Não, foi bizonha.
Só
um detalhe. Só que eu acho que o Santa Cruz ainda é um time vulnerável a esse tipo de atuação.
Mas aí, passando na cabeça, eu acho.
O Martelotti tem duas derrotas, as duas fora de casa. Contra o Náutico e agora contra o Oeste. E nas duas com futebol horrível.
As duas derrotas foram assim, aquelas derrotas assim, com futebolzinho miserável.
Eu acho do Oeste mais um jogo mais que se encaixa nisso que você está falando. O Náutico é clássico. No clássico que a gente está falando aqui.
Mas pô, fez um gol na melhor hora do mundo, o Náutico homem a menos e foi engolido.
Aquilo só acontece em clássico, na maioria das vezes. É isso que eu estou querendo dizer. Aquela situação, em situações normais, aquilo ali você não sofre uma reação
naquilo. E a partida contra o Oeste, mais uma vez, o futebol pra perder, assim, você não pode reclamar porque não ganhou o jogo. Porque jogou,
fez foi um jogo que, foi um jogo equilibrado por baixo, que diz um pouco do que o Santa pode apresentar fora de casa. Deixa abertas as lacunas, o quanto, a quantidade de lacunas que o Grafite vai ter que suprir nesse time. Ele, vai, ele não acha que ele vai ser só um fazedor de gols. Eu acho que a galera está achando que ele vai ser um armador de jogadas. Acho que se tem até essa expectativa com ele. Ao menos que, ou que ele eventualmente faça os articuladores, os apoiadores do time evoluírem por causa da presença dele. Mas o buraco deixado por esse jogo do Oeste não acaba nem no jogo contra o Botafogo, nessa estreia.
Eu acho que o Grafite, ainda que fora de forma, ele vai conseguir dar uma qualidade, uma estabilidade de bola.
Vai, com o tempo. Não vai ser logo de imediato, não.
Eu acho que logo de imediato já vai ter uma qualidade na... Uma qualidade.
Mas não, por exemplo, não o jogo todo.
Não o jogo
todo. Não
pra
aguentar,
definir jogo.
É, ele não vai, e nem ele vai aguentar o jogo todo. Ele vai, talvez ele jogue um primeiro tempo, sai no segundo.
É.
Um jogo.
Esse jogo do Botafogo é um jogo no qual há uma interrogação
enorme. A motivação é a torcida, que vai ser um grande público, que a torcida pode empurrar. Mais do que Grafite, a torcida que pode fazer a diferença, pode empurrar o Santa Cruz pra vitória. Mais do que Grafite, talvez. Se você quiser encerrar o programa, pode encerrar.
A gente fazendo as últimas anotações aqui, inclusive a 1h30 de programa. E a última indicação, a última anotação era justamente o Pod Indica.
Eita, vou gastar um minutinho aqui pra indicar.
Então, pois é, chegamos aqui na reta final e a gente não podia fechar.
É provável que vocês conheçam também. No Discovery World, eles têm alguns programas. Tem na NET, deve ter na Sky também esse canal. Alguns programas de compradores. Tem um é Buy in Alaska, que é caras que compram casas no Alaska. E só para explicar como é esse programa assim, eles sempre pegam pessoas, de verdade, assim, não chega a ser reality show não, mas pegam personagens e vai com o corretor lá. O corretor sempre mostra três casas, o cara vai com orçamento, tipo, tem $80 mil. Aí mostra três casas, ó, essa aqui é 70, mas é isso, essa aqui é 90, é mais cara, mas a casa é maior, o cara pode fazer uma negociação, essa aqui é... E no final o cara sempre compra uma casa. Os programas que vão lá são pessoas que sempre compraram a casa. Mas não é esse que eu vou indicar, porque esse é o mais popular. Apesar de ser legal também. Tem uma versão que é comprar apartamentos de milhões de dólares em Nova York, aí vai lá com o milionário, não, esse apartamento aqui tá muito bom não. E é tudo mobiliado, aí 5 milhões, não gostei muito não, não gostei daquele de 7, o cara compra. Tem comprar casas no Havaí, mas o que eu vou indicar é que eu vi ontem, e eu fiquei impressionado, a versão que vier, compradores de ilhas. De ilhas, meu irmão, assim, a mesma premissa do outro programa, é esse, teve dois blocos, um fazendeiro, tá? a filha vai pra entrar na faculdade agora, e o cara queria comprar uma ilha no litoral da Carolina, ele mora no interior, ele queria comprar uma ilha no litoral da Carolina do Norte, pra botar os cavalos dele, os cachorros, a filha que tá na faculdade perto, passar o final, aí queria comprar uma ilha. Aí foi no modelo lá, quanto é que tu acha que é uma ilha no litoral da Carolina do Norte? Veja, e não é tipo Santo Aleixo não, naquela bem distante não, é como se ela é bem pertinho. Imagine ali o Amoaras, né? A distância, não tem aquele rio, do pro outro lado. Apesar de ser uma ilha, mas a distância é mais ou menos aquela. Certo. Bem pertinho do litoral. Você vê a visualização, mas é uma ilha. A primeira ilha tem um hectare. Quanto é que tu acha que custa?
Não tenho a menor ideia.
Chuta. Só chutar.
Ok. 7 milhões de dólares.
800 mil dólares. O problema, minha reação foi essa aí. Aí esse meu amigo...
800 mil dólares.
800 mil dólares. Aí vinha uma cabana mínima de 14 metros quadrados de espaço dentro. Uma cabaninha com...
Se Fred vender a casa de gravatada,
vai comprar ele. Eu vou chegar longe, você vai ficar impressionado. Aí o cara tinha essa de 800 mil dólares, aí tinha uma de 8, essa tinha 1 hectare. Aí tinha a segunda opção que o cara viu, uma de 8 hectares. Quanto é essa?
1 milhão e 500.
Essa não tinha nem cabana. Cabana de 14 metros quadrados. Essa não tinha nada, mas poderia construir.
1 milhão e 500.
1 milhão e... Aí tinha a última, com 12 hectares. Uma praia, porque essas outras...
Não tinha praia, né?
São ilhas, claro, mas assim, era... O litoral, tinha muito manguezinho. Não sei se é manga coisa aqui, mas tipo muita vegetação e tal. Não tinha aquela areia, a praiazinha,
né? Você não tinha dado essa informação, né, corretor?
Hã? Não.
Quando eu joguei 7, 8 milhões,
mas tá imaginando o cara na praia. Não, mas tem um piezinho com a lancha. Meu Deus do céu. Sim,
mas aí pode ser muito fundo.
Pronto, essa aí tem 12 hectares.
uma casa de cento e, madeira com teto solar, com água, com um poço, né? Porque não tem como ser encanado. Claro. É, 140 metros quadrados, um pier, uma praia, um lado dela tem uma praia e fica muito perto da civilização. O cara, em 5 minutos, chega do outro lado. Quanto é essa? Deixa eu ver, eu dei o preço das outras.
2 milhões.
2 milhões.
1.200. É. Meu irmão, assim. Detalhe, ele comprou a de um que não tinha casa pra construir. Por sinal, quando termina o programa, mostra o modelo da casa. Uma mansão que ele ia construir. Tinha cavalo selvagem na ilha, pra ter ideia. Mostra helicóptero. Aí vai para o segundo bloco do programa. Um casal de ex-gerente de resort no Pacífico se conheceu. Eu não sei, talvez seja, eu não conheço Eduardo. Mas, meu irmão, a bala dessa galera é muito grande, meu irmão. Talvez, deve ser o caso, mas vamos chegar lá. Deve ser o caso, também, mas veja aí. Dois gerentes de resort, um casal de gerente de resort, se conheceram, são casados há 13 anos, na faixa de 60 anos de idade, só trabalharam como gerente de resort, cada um, em resort diferente. E se conheceram, eventualmente casaram. Juntaram dinheiro, aí chega o orçamento. Aí vai pro meu corretor lá, a gente quer comprar o quê? Qual é que vocês querem comprar? Qual o perfil? Uma ilha em feed. Veja, não é comprar uma casa, é comprar uma ilha em feed. Beleza, qual o orçamento? 25 milhões de dólares. Os dois juntaram aqui, só de negócio da Davis.
Uma comparação de ilhas, o pastor falou que valia quanto?
Como assim?
O pastor. A ilha do Retiro.
A do Retiro.
1 bilhão.
Não, pra ter... 1 bilhão.
1 bilhão.
Dá pra comprar muita ilha.
Os caras compraram. O cara tem 3 opções. Eles compraram uma opção. Uma ilha de 50 hectares. Que tem elevação. A ilha chegava a ter elevação de 100 metros. E tinha um resort abandonado pra eles reformarem. Detalhes: tinham 25 milhões. Compraram por 18, sobrou 7 pra botar no ar. Aí o programa termina. 4 meses depois. Ah, tô de boa aqui, já tá funcionando o resort. Cara, compraram a ilha em feed, meu irmão. E o programa é só assim: dá pra tomar compradores de ilha. Tem todo lugar. Gente que devolveu. Cara, essa merda vai não. O cara joga ele. Enfim, passa no Discovery World.
Então tá a indicação. Pode indica. Compradores de ilhas. Indicação.
Ou compradores de qualquer coisa. Compradores de casa no Alasca, de apartamento. Meu irmão, a ideia do compradores é fantástica.
Mas tu vai arrumar imagens pro partezinha.
Hã?
O que não falta é foto.
E não falta ilha, né, jovem?
Forte abraço a todos, galera. O podcast 45 minutos do número 157 vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Azul.